Boa noite a todos. Solicito o seu secretário que faça chamada dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Átila Dias de Moraes. Presente. Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha. Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques. Presente. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Verlaino Ferreira Souza.
Presente.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus aberto o trabalho de hoje. Ô Nilson, acompanha a mesa com a gente aqui. Solicito o secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 17/6/2019. Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2019, às 19h30, foi realizada a 19ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa, com a presença dos seguintes vereadores. Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas, Rosilene do Carmo Cardoso e Verlaine Ferreira Souza. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de números 294/300/2019 e os requerimentos de números 143/150/2019, de autoria dos vereadores Átila Dias de Moraes, Antônio de Oliveira Bosco, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Rodrigo Campos Chagas, Rogilene do Carmo Cardoso e Verlaine Ferreira Souza. Projeto de Lei nº 21/2019, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo no município de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 22/2019, que define os perímetros urbanos do município de Itabirito, Minas Gerais, e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 23/2019, que institui o Plano Diretor do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 35/2019, que dispõe sobre a aquisição de uso de copos, recipiente, talheres e demais utensílios descartáveis, produzida a partir de derivadas de petróleo, do âmbito da administração pública do município de Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de Lei nº 42/2019, que altera a Lei 3.253, de 23 de maio de 2018, que destitui o Bombeiro Municipal, órgão responsável pelo Serviço Municipal de Prevenção e Combate a Incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reuniões de público no município de Itabirito, nos termos da Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017, e da outras providências de autoria do vereador Verlaino Ferreira Souza. Projeto de Lei nº 43/2019, que dispõe sobre a criação de vagas para jovens de primeiro emprego na administração pública, direta ou indireta, autarquia e empresas prestadoras de serviço no município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Verlaino Ferreira Souza. Projeto de lei número 44/2019, que dispõe sobre a instalação do equipamento bloqueador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Verlaino Ferreira Souza. Projeto de lei número 45/2019, que dispõe sobre a inserção da taxa de inscrição em concursos públicos municipais às pessoas inscritas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 46/2019, que altera a lei municipal número 3.314, de 31 de maio de 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente de autoria do Executivo. Veto parcial ao autógrafo de lei número 36/2019, que dispõe sobre a revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal e do subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Itabirito, em conformidade com o artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal e da outras providências de autoria do Executivo. Emenda substitutiva ao projeto de lei número 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso e Verlaine Ferreira Souza. Emenda aditiva ao projeto de lei número 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, Ricardo Juiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso e Verlaino Ferreira Souza. Fizeram uso da tribuna os vereadores René Américo da Silva, Verlaino Ferreira Souza, Geraldo Gonçalves Mendanha, Átila Dias de Moraes, Gimar Alfenas, Leandro Silva Marques, Rosilene do Carmo Cardoso, Edson Gonçalves Júnior, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira e Nilson Esteves Lopes. Na oportunidade, os vereadores Átila Dias de Moraes e Maximiliano Silva Baeta Fortes informaram o desligamento da atual bancada da base do governo. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos de lei 21, 22 e 23 foram aprovados em primeira discussão com 7 votos favoráveis do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva, Rodrigo Campos Chagas e Verlaino Ferreira Souza. 3 abstenções dos vereadores Átila Dias de Moraes, Leandro Silva Marques e Rosilene do Carmo Cardoso. 3 votos ao contrário dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Edson Gonçalves Júnior e Ricardo Luiz de Oliveira. O projeto de lei número 25/2019 foi concedido vistas ao vereador Ricardo Luiz de Oliveira. O projeto de lei número 35 e 42 foram aprovados em redação final. O projeto de lei número 43/2019 ficou sobre a mesa a pedido do autor. O projeto de lei número 44/2019 tiveram os pareceres das comissões aprovados, sendo os mesmos concedidos vistas à vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Os projetos novos foram encaminhados às comissões para análise e pareceres. As emendas novas ficaram sobre a mesa até a votação em primeira discussão do projeto de lei número 25/2019. O veto parcial ao autógrafo de lei número 36/2019 foi encaminhado à comissão especial, sendo vereador Geraldo, Verlaino e Gilmar, nomeado pelo presidente neste ato. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar-se, lavrou-se a presente ata, que depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente e por mim, o secretário. Sala das reuniões, em 24 de junho de 2019.
Atos, tem discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 125/2019, que segue os balancetes do fechamento mensal do mês de maio de 2019. Ofício número 126/2019, que encaminha o chefe do executivo cópia das indicações de números 287 a 300/2019 e requerimentos números 142, 144 e 145/2019. Ofício número 126/2019, encaminha o diretor do SAAI cópia dos requerimentos número 140/2019. Correspondências recebidas. Itabirito, 19 de junho de 2019. Ao Rodrigo Campos Chagas, presidente da Câmara Municipal de Itabirito. Dia 17/6/2019, na qualidade de paróquio da paróquia da Nossa Senhora da Boa Viagem, a convite do vereador Léo do Social, estive presente à reunião dos vereadores da Câmara de Itabirito. Ao final da primeira parte dos trabalhos legislativos, fui surpreendido com a atitude do senhor presidente Rodrigo Campos Chagas, que com o microfone em punho, sem querer em momento algum durante os embates dos parlamentares, meu nome foi citado. O senhor, encerrando a primeira parte dos trabalhos legislativos daquela noite, sem que até aquele momento o meu nome foi em momento algum citado, dirigiu-se-me algumas palavras, surpreendendo a mim e ao enorme público presente, aos radio-ouvintes da Câmara e os internautas, do ponto em que me acovarda, Galeria Superior do Plenário José Bastos Bittencourt. Ao final dessa fala, o senhor educadamente pus-me de pé e solicitei direito de resposta. Direito este que o senhor, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Itabirito, mais uma vez me negou. Insatisfeito com a decisão do senhor naquela noite, e no uso do meu direito, venho requerer-lhe o direito de resposta na próxima reunião da Câmara, do dia 24/6/2019, como sei que o senhor tem o hábito de me negar a defesa, dou-lhe o prazo de 24 horas, a contar do protocolo deste para responder-me. E diante a possibilidade de uma negativa, buscar outros caminhos legais. Atenciosamente, subscrevo-me, Padre Miguel Fiorino, paroco da paróquia da Nossa Senhora da Boa Viagem de Itabirito. Senhor presidente, essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Solicito o secretário que faça a leitura das indicações, requerimentos e matéria em pauta.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria de Obras, que seja verificada a possibilidade de regularizar o acesso às garagens dos moradores próximo ao número 141 do bairro São Geraldo. Justificativa. É uma solicitação dos moradores da localidade que, devido à construção da Avenida José Farid Ramos, ficaram sem acesso às suas residências com veículos. Sala das reuniões, em 24 de junho de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do executivo, através da secretaria competente, providenciar a iluminação da Avenida José Farid Rames, na altura do bairro Padre Adelmo, no ponto que, inclusive, já ocorreram acidentes. Trata-se de uma solicitação dos moradores do referido bairro. Sala das reuniões, em 24 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do executivo, através da secretaria competente, construção de uma praça e ou uma implantação da academia ao ar livre, no terreno baldio, localizado no entrocamento das ruas José Carlos de Oliveira e Aristides Camilo dos Reis, bairro Itaubira, conforme foto em anexo. A referida sugestão tem o propósito de garantir à comunidade local um ambiente de lazer e para a prática de atividades físicas. Trata-se de uma solicitação dos moradores do referido bairro. Sala das reuniões, em 24 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do executivo, através da secretaria competente, providenciar reparos na quadra do bairro Monte Sinai e aumento na vigilância do espaço. Os moradores têm cobrado a necessidade de um espaço de lazer seguro e limpo. Segue algumas fotos em anexo que registram o descaso com o espaço público. Sala das reuniões, em 29 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do executivo a reconsideração da decisão que mudou o ponto de ônibus localizado na rua Aloysio Souza e Silva, em frente à Solex, no bairro Praia, fazendo retornar para o antigo local, ou mesmo seja lá instalado um ponto novo. Justificativa: a recente retirada do ponto de ônibus, localizada na rua Aloysio Souza e Silva, em frente à Solex, bairro Praia, está causando enorme dificuldade de toda a ordem para as pessoas que dependem dessa condução, dentre as quais idosos, deficientes e gestantes. O ponto de ônibus mais próximo foi colocado em local distante. O mesmo ponto estava-se aproximadamente 30 anos instalado no mesmo lugar. Sala das reuniões, em 24 de junho de 2019, vereador Verlaino Ferreira Souza. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do executivo uma parceria pública-privada entre o município, a Companhia Vale e ao DR, Departamento de Estrada de Rodagens, para a realização da obra de pavimentação da rodovia MG-30, especialmente no trecho de acesso aos bairros Esperança e Mazagão. Justificativa: os moradores da área relatam a dificuldade de convívio em época de seca e com poeira, bem como em época chuvosa, a lama deixa a via intransitável. Sabemos o quanto é difícil trafegar em estradas sem condições. Com esse passo importante, é que a parceria público-privada, a população será beneficiada com a via em boas condições de trafegabilidade de acesso. Sala das reuniões, em 24 de junho de 2019, vereador Verlaino Ferreira Souza. Senhor presidente, vamos agora para os requerimentos, porque estava na pasta errada. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a viabilidade de possíveis instalações de notebooks na mesa de cada vereador no momento das reuniões no plenário, devendo conter a pauta da reunião na íntegra, bem como projetos para votação, bem como a contabilidade dos votos. Justificativa: a utilização de notebooks com a pauta na íntegra permitirá que cada vereador acompanhe a reunião com conteúdo disponível para análise e apreciação em tempo real, bem como permitirá que o mesmo fique inteirado da contabilidade da votação. Insta ressaltar que a forma na qual os projetos são disponibilizados para votação dificulta o entendimento. O uso dos notebooks no momento da reunião representa um avanço e auxílio no trabalho dos vereadores no plenário. que por resultância contribui na clareza, garantindo assim o entendimento e celeridade nas votações. Sala das reuniões, em 24 de junho de 2019, vereador Verlânio Ferreira Souza. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, o desligamento da minha bancada do grupo de apoio ao governo municipal atual. Sala das reuniões, em 24 de junho de 2019, vereador Átila Dias de Moraes e Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado o ofício ao representante da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC, Itabirito, senhora Maria Aparecida Ribeiro Hudson, parabenizando os diretores, apoiadores e os voluntários para a inauguração do Centro de Reintegração Social. A APAC é o método considerado mais eficiente de recuperação de condenados que existe no Brasil. Senhor presidente, acho que eu vou ter que falar todo dia, né? E eu vou cansar de falar todo dia. Vocês têm que respeitar, a gente está lendo a matéria da ordem do dia. A matéria é para os vereadores votar. Se vocês não compreenderem, eu vou me retirar daqui. Poxa, todo dia eu tenho falado isso na reunião da Câmara? Todo dia? Me desculpe os que não estavam conversando, mas todo dia a gente tem falado isso aqui. Senhor presidente, vou até ler o ofício de novo, o que eu perdi. Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado um ofício à presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC Itabirito, senhora Maria Aparecida Hudson Ribeiro, parabenizando os diretores, apoiadores e voluntários para a inauguração do Centro de Reintegração Social. Justificativa. A APAC é o método considerado mais eficiente de recuperação de condenados que existe no Brasil. No sistema convencional, adotado em presídios, cadeias de Minas Gerais, mais de 50% dos presos voltam a cometer crime quando saem do cárcere. No sistema APAC, esse índice não chega a 15%. Poderão cumprir pena na APAC os presos que foram condenados em Itabirito, que estão atualmente na cadeia da cidade, bem como os presos que possuem famílias no município. Sala das reuniões, em 24 de junho de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício à primeira mulher eleita presidente da Federação dos Comércios de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, FEComércio Minas Gerais, a senhora Maria Luísa Maia de Oliveira, parabenizando-a e desejando sucesso em sua gestão. Justificativa. A FEComércio é uma entidade não estatal, órgão máximo de representação do comércio mineiro, criado para orientar, coordenar, proteger, defender e representar as atividades e categorias econômicas do comércio do Estado. Fundada em 4 de dezembro de 1938, a FEComércio Minas Gerais possui o objetivo de fortalecer o setor do comércio de bens, serviços e turismo e desempenha uma série de funções para os seus representantes em todos os estados de Minas Gerais. Sala das reuniões, em 24 de junho de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício à senhora Cláudia Sueli Silva Leonel, cumprimentando-a para a vitória nas eleições junto à comunidade escolar, que a escolheu como nova diretora da Escola Estadual Professor Tibúcio. Como membro do Poder Legislativo Municipal, desejo êxito frente à nova gestão, que inicia no próximo dia 1 de junho de 2019. Sala das reuniões, em 24 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao senhor Luiz Cláudio Neri Procópio, cumprimentando-o pela vitória nas eleições junto à comunidade escolar, que o escolheu novamente como diretor da Escola Estadual Engenheiro Queiroz Júnior. Como membro do Poder Legislativo Municipal, desejo êxito frente à nova gestão que inicia no próximo dia 1 de junho de 2019. Sala das reuniões, em 24 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao senhor Igor Andrade Gonçalves, cumprimentando-o pela vitória nas eleições junto à comunidade escolar, que o escolheu como novo diretor da Escola Estadual Intendente Câmara. Como membro do Poder Legislativo Municipal, desejo êxito frente à nova gestão que inicia no próximo dia 1º de julho de 2019. Sala das Reuniões, em 24 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício à senhora Marene Moura Gurgel Salvador, cumprimentando-a pela vitória nas eleições junto à comunidade escolar, que a escolheu como nova diretora da Escola Estadual Dr. Raul Soares. Como membro do Poder Legislativo Municipal, desejo êxito frente à nova gestão que inicia nos próximos dias, 1º de julho de 2019. Sala das Reuniões, em 24 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria competente que envie esta Casa Legislativa esclarecimentos sobre a situação dos veículos que se encontram na área da antiga Delfai. Qual será a destinação dos mesmos, já que vários estão em boas condições de uso? As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício de suas atividades. Sala das Reuniões, em 24 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Itabirito, 24 de junho de 2019. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao Poder Executivo, junto ao órgão competente, providências quanto à quadra situada na Rua Belo Vale, no bairro Monte Sinai, Itabirito, a qual se encontra em péssimo estado de conservação e uso, sem água nos banheiros, e a mesma se encontra quebrada, em abandono, causando aos moradores indignação, pois seria usado para lazer e atualmente está sendo usado como depósito de lixo. Sala das Reuniões, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Agora vamos ler a matéria que compõe a ordem do dia. Pauta da reunião ordinária do dia 24/6/2019. Projeto de lei número 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão. Projeto de lei número 44/2019, que dispõe sobre a instalação de equipamento bloqueador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Verlaine, em primeira discussão. Projeto de lei número 45/2019, que dispõe sobre a inserção de taxa de inscritos em concurso público municipal a pessoas inscritas no regime brasileiro de doadores de medula óssea, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Ricardo, em primeira discussão. Projeto de lei número 46/2019, que altera a lei municipal número 3314, de 31 de maio de 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 47/2019, que dispõe sobre a presença de guarda-vidas e normas de segurança e prevenção de acidentes em piscinas, cachoeiras, hotéis, no município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Verlaine e o vereador Edson. Projeto novo. Projeto de lei número 48/2019, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 8º da lei número 3.236, que institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período de 2018-2021, de autoria do vereador Edson. Projeto novo. Projeto de lei número 42/2019, que proíbe a entrada e a permanência na UPA e em demais repartições públicas de pessoas utilizando trajes inadequados, tais como roupas muito curtas, transparentes, colantes e shorts, exceto em casos de extrema necessidade. De autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, projeto novo. Veto ao parcial autógrafo de lei número 36/2019, que dispõe sobre a revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal e do subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Itabirito, em conformidade com o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal e da outras providências de autoria do Executivo, votação nominal. Emenda substitutiva 01/2019, ao projeto de lei número 44/2019, que dispõe sobre a instalação do equipamento bloqueador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Itabirito e da outras providências de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Moções 2019. Concede mérito comunitário de autoria dos vereadores. Emendas 01/2019 ao projeto de lei número 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Edson, da vereadora Rose, do vereador Verlaine e do vereador Ricardo. Votação única. Emenda aditiva 02/2019 ao projeto de lei número 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do vereador Edson, Rosilene, Verlânio e Ricardo. Votação única. Emenda substitutiva número 01/2019 ao projeto de lei número 23/2019. De autoria do vereador Edson, Rosilene, Verlânio, Ricardo, também votação 1. Emenda substitutiva 02/2019 ao projeto de lei número 23, que institui o plano diretor do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Edson e Ricardo, votação única. Emenda substitutiva número 03/2019 ao projeto de lei 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Ricardo, votação única. Emenda substitutiva número 04/2019 ao projeto de lei 23/2019, que institui o plano diretor de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Ricardo, também votação única. Emenda substitutiva número 05/2019 ao projeto de lei número 24 de autoria do vereador Ricardo, também votação única. Emenda substitutiva número 06/2019 ao projeto de lei 23/2019, de autoria do vereador Ricardo, votação única. Emenda substitutiva número 07/2019 ao projeto de lei número 23/2019, de autoria do vereador Ricardo, também votação única. Emenda aditiva número 01/2019 ao projeto de lei número 21/2019, que ficam acrescidos os incisos 12 e 13, no artigo 134 do projeto de lei número 21/2019, de autoria do vereador Átila, Antônio, Geraldo, Gilmar, Renê, Ricardo, Rodrigo, Rose, Maximiliano, Nilson e Verlaine. Votação única. Emenda aditiva no número 02 ao projeto de lei número 21/2019, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Ricardo, votação única. Emendas substitutivas número 01/2019 ao projeto de lei número 21/2019, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano no município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Ricardo, também votação única. Emendas substitutivas número 02/2019 ao projeto de lei número 21, de autoria do vereador Ricardo, votação única. Emenda substitutiva número 03/2019 ao projeto de lei número 21/2019, de autoria do vereador Ricardo, também votação única. Emenda substitutiva número 04/2019 ao projeto de lei número 21/2019, de autoria do vereador Ricardo, em votação única. Senhor presidente, essa foi a matéria em pauta, o requerimento e as indicações.
Solicito ao seu secretário que verifique no livro de palavra livre os vereadores inscritos.
Senhor presidente, há 10 oradores inscritos. Na seguinte ordem: primeiro, vereador Ricardo; segundo, vereador Verlânio; terceira, vereadora Rose; quarto, vereador Geraldo; quinto, vereador Nilson; sexto, vereador Max; sétimo, vereador Léo; oitavo, vereador Gilmar; o nono, vereador Renê; e décimo, vereador Edson.
A palavra, vereador Ricardo.
Boa noite a todos. Presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara. Agradeço mais uma vez a Deus a oportunidade de estar aqui e que possamos transmitir, durante a semana, as reivindicações da população e colocá-las à apreciação dos vereadores. Primeiro tema, sobre a publicidade gasta na nossa cidade. Foi levantado na semana passada pelo colega Max, colega vereador, mas a gente vem cobrando isso desde 2017. O custo, ele vem crescendo gradativamente. Então, já era um valor muito alto. Agora, desse ano de 2018 para 2019, um valor de aproximadamente 4 milhões de reais com publicidade. Será que se gasta 4 milhões com publicidade? E eu estive na área da Delphi hoje, lá vendo alguns veículos que estão estacionados lá. Será que não tem condição de dar manutenção nesses veículos? Ou será que colocar esses veículos em leilão e contratar para ter pelo menos máquina para fazer a limpeza da cidade? Então a gente vê esses custos absurdos com publicidade e a gente vê uma Bobcat, que me parece ser do ano de 2015 ou 2016. Então, um equipamento novo, esse equipamento deveria estar em funcionamento, que é um equipamento rápido, ágil e funcional para a limpeza urbana da nossa cidade. Então, tem coisas que a gente vê o descontrole, né? Esse descompensar dos fatos e das coisas. Então, estive lá hoje, na parte da manhã, tive até um pequeno problema lá, eu passei na portaria, me identifiquei, fui autorizado a entrar. Passou 15 minutos, chegou um rapaz, eu não o conhecia, funcionário da prefeitura, que me disse que eu não poderia, eu teria que ter avisado previamente. Eu disse a ele que eu não pulei o muro da Delphi para entrar lá dentro para ver os veículos. Eu disse a ele que ali é um local público e que eu, eleito para representar o povo de Itabirito, nós representamos 51.112, de acordo com o último censo. Então, eu fui lá e irei quantas vezes necessário. Inclusive, ele me disse que teve uma pessoa do desenvolvimento econômico, eu vou citar o nome, que é o Carlos Magno, que ele me disse que entrou em contato com o Carlos Magno, e o mesmo disse que eu não poderia estar entrando. Então, eu vou deixar um recado para o Carlos, que é uma pessoa que eu respeito, mas eu vou falar com ele o seguinte: ô Carlos, você é veterano em prefeitura, você sabe como funcionam os procedimentos. E aquilo ali era para estar funcionando empresas, era para estar funcionando 36, era para estar funcionando 10, igual o secretário falou aqui na última reunião. E está aquela vergonha com o Mato tomando conta da Delphi. Então, isso chateia a gente, porque eu estava lá representando as pessoas que me mostram e que me cobram e me mostram a situação que está. E eu vou lá quantas vezes necessário. Então, o recado aqui, já que a ligação foi diretamente para o Carlos Magno, responsável pelo desenvolvimento econômico, que eu irei quantas vezes for necessário, viu, Carlos? Eu gostaria depois, hoje eu estive na APAC, você estava lá na condução do evento, eu não tive a oportunidade de conversar com você, mas eu quero conversar com você na primeira oportunidade, certo? E gostaria que aquela área ali estivesse ocupada por empresas, com condição de gerar emprego e dar condição para as pessoas. Agora, o fato que aconteceu lá hoje é fato absurdo, eu não pulei muro, eu não pedi ninguém para entrar para mim, eu cheguei na portaria, me identifiquei, entrei lá dentro e vi que realmente nós temos uma carregadeira, e a carregadeira de bom ano, nós temos uma reta escavadeira, temos uma Bobcat, agora os outros veículos realmente estão em condições muito ruins. Agora, o que fazer? Esses veículos têm condição de manutenção? Não tem leiloa. Não pode ficar lá, né? Já é uma área que é vista como o progresso de Itabirito, como a possibilidade, né? Nós tivemos placas de métis, placas disso, placas daquilo, e não se efetivou. Então, infelizmente, eu tive esse contratempo lá hoje. Continuando aqui, situação dos servidores públicos é pauta desde 2017, continuarei cobrando. Eu já falei aqui na última reunião, tivemos um grande avanço, né? O prefeito interino, o Arnaldo, teve a sensibilidade e avaliou a condição dos servidores e deu esse aumento de 100% no cartão alimentação, mas que não é o aumento justo e necessário. Nós temos uma necessidade maior. Por avaliação em nossa região, nós ainda continuamos com o menor cartão. Que bom que é pago corretamente, mensalmente, não atrasa, né? Agora, já foi um avanço, eu deixo aqui, a gente não pode esquecer dos legados deixados. Igual hoje eu escutei um nome, que eu vou citar o nome do ex-prefeito Manuel da Mota Neto, no qual tive a oportunidade de conviver, onde foi falado hoje na APAC que a doação do terreno foi feita na gestão do Manuel da Mota. Eu fiquei feliz de ver a Cida falando isso, né? Porque eu acho que os bons legados, tanto o Manuel da Mota quanto outros prefeitos, Gastão Melilo, Celso Matos, tivemos outros, o Arnaldo, que está deixando o legado agora com a questão do cartão alimentação, né? Tomara que ele avalie novamente e melhore a condição. Então eu falo o seguinte: os bons legados você não pode tirar o que a pessoa fez de bom. Que bom que a Cida, lá da APAC, lembrou com carinho do ex-prefeito Manuel da Mota, que fez a doação do terreno e que passou nessa casa e foi aprovado. Eu nem estava aqui, nem estava vereador no momento. Que bom que tiveram a sensibilidade em aprovar esse terreno e essa valorização do ex-prefeito Manuel da Mota. Retorno do Vale Transporte por servidores municipais, né? Eu sei da dificuldade que nós temos, mas eu falo que a nossa condição, ela está focada no desenvolvimento econômico. Qual que é o foco? Eu falo que teremos, hoje, por surpresa, já se marcou a nova eleição. Estava marcada dia 7, aí passou para setembro, agora voltou para 4 de agosto. Tomara que se resolva de fato, né? Que a população não pode ficar nessa incerteza. Mas eu deixo aqui a sugestão a quem pleiteia o cargo executivo da nossa cidade. Nós temos que pensar no desenvolvimento econômico com foco, com o nosso pensamento focado em melhorar a condição de vida da nossa cidade. Nós temos, eu sempre cito, nós estamos colado na BR-356, a 25 minutos da 040, a 50 minutos da capital mineira e a 40 minutos de uma das cidades mais históricas do mundo. Nós temos 4 minerações explorando Safme, Herculano, Vale e Gerdau. Será que nós não temos habilidade, não temos condições de chegar, sentar e falar: meu amigo, você é o presidente da Vale, será que você não consegue intervir e nos ajudar em estar colocando uma empresa para gerar emprego e renda em condição de vida para as pessoas de Tabirito? Será que é tão difícil? A gente vê aqui conversas paralelas, traz desenvolvimento, volta desenvolvimento, mas o desenvolvimento não acontece. A Delfai, que gerava emprego, gerava renda, gerava condição, foi embora. Motivos são diversos, todos, cada um fala um motivo, né? Nós esperamos, as 36 não apareceu. Aí nós esperamos a Metz, colocou a placa, mas também não apareceu. E aí? Nós continuamos nessa? Será que nós não vamos conseguir progredir? Será que nós não vamos conseguir caminhar? Será que nós não vamos conseguir ter competência dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Será que não está na hora de pensar? A saúde, eu fui lá outro dia, fiz um vídeo elogiando. Cheguei lá, as ambulâncias todas novas, todas em condição de uso. Isso é bacana, você tem que tirar o chapéu, é isso aí. Uma cidade que chegou a arrecadar mais de 1 milhão por dia, ela tem que dar essa condição para o cidadão itabiritense. Então a gente fica feliz de chegar e ver as ambulâncias. A gente fica feliz de chegar e ver uma creche. Mas a gente ficaria feliz em ver essa cidade progredir e gerar emprego e renda para a população. A dificuldade que se tem no Cine. Nós não éramos para estar com pessoas desempregadas, com tantas empresas que chegam paralelas, porque dependem da mineração, vêm fazer serviços para as mineradoras. Então, assim, eu acho que tem que se pensar, quem pleiteia está no executivo nesse próximo período, né, que foque, tenha foco na saúde, na educação, na segurança, que eu acredito ser os pilares, mas que coloque alguém com vontade, entregue um telefone para uma pessoa responsável, que tenha competência de assumir a pasta do desenvolvimento econômico e fale: rode o Brasil, rode o exterior, mas traga empresas que gerem emprego para a nossa cidade. A área da Delfai não pode ficar assim. Os dois distritos que nós temos... Nós temos um no Marzagão e temos outro na 040. Foram promessas de campanhas que nós escutamos nessa casa, nós escutamos nas ruas. Eu falo estelionato eleitoral. Não aconteceu, não chegou nenhuma, gente. Então, quando a gente vai na área da Delphi e se depara com uma situação dessa, você não pode entrar. Eu falei, eu entrei pela porta da frente, meu amigo. Eu não entrei aqui fazendo nada errado. Eu vim aqui para ver realmente estava acontecendo. Realmente a situação é muito ruim. Né? Então, assim, temos que repensar esses fatos. Outra situação, a conta de água. Recebi uma informação e comecei a avaliar as minhas contas da sala, da minha casa, casa da minha mãe. Realmente, devagarzinho, a agência veio, não explicou nada com nada, a coisa não... Né? E as contas continuam aumentando mesmo. Tem que ver o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada. O porquê dessas contas aumentarem tanto? Se não tem condição de fazer aquele serviço, que espere um pouquinho, mas o povo não pode pagar, não. A nossa média de salário em Itabirito é de 1 a 2 salários mínimos. São pessoas com dificuldade. Todo mês chega um acréscimo na conta de água. Porque, ó, seguindo aqui o Morada Viva, os blocos de prédio, tem bloco de prédio pagando R$ 2.656 de conta de água, gente. Pagando taxa de esgoto. No Mazagão, cobra taxa de esgoto, joga dentro do rio, não tem tratamento. Então, tem coisas que a gente tem que avaliar com mais critério. A gente tem que ter mais responsabilidade. Né? Então, assim, os carros da Delphi, eu falei. Outra situação, a gente viu, eu estava até vendo, que eu pego os planos de governo de todos os candidatos que disponibilizam os planos de governo. E, avaliando, eu vi que o plano de governo do ex-prefeito que foi cassado, em Itabirito, ele prometeu 10 salões comunitários a partir do ano de 2013. Não aconteceu nenhum. E a gente vê, eu vou citar um bairro aqui, que é um dos bairros mais antigos de Itabirito e que tem a rua mais antiga que liga Itabirito ao município de Moeda, que é o bairro Tombadouro, né? A rua Paropeba. Então, e nós não temos um salão comunitário lá. É um bairro que tem uma das igrejas tombada com patrimônio e não temos um salão comunitário. Eu falo que a diversificação econômica pode andar paralelamente com o turismo. Nós não temos que... Ah, nós estamos próximo a Ouro Preto, a Mariana. Não. Vamos cativar. Nós temos pontos turísticos históricos e pontos turísticos interessantes que podemos cativar e falar, vem para cá, turista, nós temos condição de te acolher, nós vamos diversificar a matriz econômica, é agora e é com você, nós vamos te tratar bem, vem para cá. Itabirito tem essa condição. Nós temos a Igreja da Boa Viagem, temos a Igreja do Rosário, temos Bom Jesus do Matozinhos, temos a Igreja das Mercês, temos Cachoeira da Chicadona, Cachoeira do Cruzado, Praça da Estação e tantos outros pontos turísticos interessantes que podemos explorar esses pontos turísticos, economicamente. Nós nunca vimos. Será que tem tanta dificuldade da visitação nas igrejas? Não, talvez o problema seja a administração pública ter essa habilidade. Né? Talvez 2 guardas municipais na porta de cada igreja, o turista chega e quer conhecer. São matrizes maravilhosas. São cachoeiras maravilhosas. Temos ali a Jardineira. Às vezes um investimento, quem tem uma condição financeira melhor, invista em outra jardineira, mas que se diversifique a matriz por aí. Eu tenho vários outros assuntos, eu gostaria aqui de finalizar com a APAC, né, deixar meus parabéns, vou citar alguns nomes aqui, Dr. Antônio, Cida, Wilson, Santiago, promotores, apoiadores, voluntários, que é o mais importante. E uma frase de hoje que eu escutei, o ser humano tem a condição desfazer e refazer. Foi uma frase que o padre Edmar deixou para a gente hoje, na tarde de segunda-feira, no distrito do Marzagão. E que as autoridades olhem pela estrada do Marzagão e olhem pelaquela comunidade, que é muito sofrer, gente. Tomara que tenham sensibilidade hoje, grandes autoridades do nosso estado, e que se asfalte dê uma condição melhor. Muito obrigado, boa noite.
Agradeço a palavra do vereador Ricardo, com a palavra do vereador Verlânio.
Senhor presidente, secretário, colegas vereadores, público presente, ouvintes, internautas, imprensa, público presente, boa noite. Dando seguimento aqui, até acompanhando a palavra aqui do nosso amigo vereador Ricardo, onde ele fala aí sobre a questão do asfalto que liga o Esperança aí ao Marzagão. Eu entrei com requerimento nessa casa, solicitando aí que o Executivo faça uma parceria público-privada entre o município, o DR e a empresa Vale. Essa parceria vai viabilizar o quê? O asfaltamento daquela região, evitando assim aquela poeira que a gente tem no período de seca, né? E aquela lama que todo mundo sabe que é intransitável aí no período chuvoso. Então é importante uma parceria nesse sentido para dar melhorias à população ali do Marzagão. É uma obra difícil? Lógico que não, né? Imagina só uma parceria aí público-privada, a Vale explora aí a nossa cidade, aí, os minérios, poderia até mesmo bancar aquele trecho ali que vai do Esperança até o Marzagão. E hoje, com a inauguração aí da PAC, com certeza esse asfalto se estenderia até lá na PAC, né, ou mais, né, que fosse possível, para dar realmente uma vida melhor para aquela população e aqueles que estiverem ali na PAC, ali, tentando reintegrar aí a sociedade. Eu entro com um projeto aqui também, na casa, hoje, de minha autoria e com meu amigo vereador, Dr. Edson, que é o projeto Guarda Vidas. Esse projeto, ele visa que clubes, né, cachoeiras, condomínios, hotéis fazenda, detêm de guarda-vidas no período de utilização das piscinas e as cachoeiras também em período aí de final de semana e feriado em alta temporada, aí, no caso aí do verão. É um projeto importantíssimo, porque quem faz utilização de clubes aqui na nossa cidade vai desfrutar também de uma cachoeira aí no verão, sabe que o risco é iminente de afogamento. Eu, como bombeiro, que antes de estar aqui como vereador, sou bombeiro, e infelizmente já tive a triste atuação em resgate de corpos, né? E dentro desses corpos, adultos, crianças, que foram vítimas de afogamento. Então, um projeto que vai, de fato, dar uma segurança para os banhistas, né? Que utilizar de piscinas, que utilizarem dessas cachoeiras, e evitar aí que acidentes graves, né, com perda de vidas, aconteçam nesses locais. Então, gostaria também de, como sempre, pedir a colaboração dos demais vereadores que avaliem esse projeto com bastante carinho, né, e pensam que nós, como vereador, também podemos ser vítima aí de afogamento. E um afogamento é só você pensar aí que um pouquinho que você tenta ficar sem respirar, você já não consegue. Agora, imagina ser submerso, tentando sair de um local onde você não tem condição para tal e vira vítima aí, destruindo famílias, né? Se a gente ver vídeos aí na internet, veremos aí várias crianças sendo surpreendidas, né, pelo meio líquido e a tragédia ali exposta para toda a família, né? Um afogamento aí iminente e perda de vidas. Bom, eu gostaria também de falar, que eu entrei com uma indicação aqui para o senhor presidente, falando sobre a colocação de notebooks na mesa de cada vereador. Por que que eu vejo isso como importante? Porque o modelo que hoje é utilizado para votação, eu respeito muito, mas ele vem simplesmente com pautas, né, do que vai ser votado. Existe esse projeto na íntegra, no site da Câmara, mas aqui o vereador fica, às vezes, sem saber o que ele está votando. E esses notebooks com esse material já colocado ali para o vereador acompanhar a votação, isso é muito importante, vai ajudar na celeridade da aprovação do projeto e dar mais segurança de votação para o vereador. Então, um projeto, uma indicação aí para o nosso presidente, para estar analisando e se possível, aí, fazer essas instalações para nós vereadores aí, ter mais facilidade aí em aprovação desses projetos. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, que eu sou palestrante também em empresas privadas, onde dou treinamento na área de segurança do trabalho, e às vezes eu estou numa sala aí com 40 trabalhadores, e eu pergunto o nome de cada um, e vendo aqui o vereador Ricardo falando sobre a questão de empresas na nossa cidade, isso aqui também eu gostaria que o secretário de Desenvolvimento Econômico atenasse bastante para essa situação, porque o que acontece? Quando eu pergunto quem é de Itabirito, numa sala de 40, 50 trabalhadores, às vezes 3, 4 levantam a mão falando de Itabirito. O restante, tudo de outra cidade. Cachoeira do Campo, Ouro Preto, Mariana, cidades vizinhas, tá, gente? Não é pessoas que vêm de longe, não. Cidades vizinhas mesmo. E aí eu fico me perguntando, por que isso? Pela qualificação? E nem tanto, porque a maioria dos trabalhadores que vêm para essas empresas, que são contratados nessa região, são ajudantes, motoristas, mão de obra que nós temos de sobra aqui na nossa cidade. E também temos também mão de obras qualificadas. E é assustador quando a gente vê isso dentro de uma sala com 50, 40 trabalhadores e 3, aí, 4 somente de Itabirito. Então tem que dar uma olhada para isso aí, porque está explorando o setor de serviço da nossa cidade, e nossos trabalhadores aí estão ficando sem essa oportunidade. Então vai lá, faz o cadastro no Cine, pega a carta e, infelizmente, não consegue inserir aí no mercado de trabalho. Então, o secretário aí para dar uma olhada nisso aí para nós mais rapidamente, porque tem novas empresas aí chegando e nós precisamos aí que os nossos itabiritenses estejam aí fichados, né, nessas empresas aí para poder ganhar o sustento para sua família. Hoje também fiz presença lá na inauguração da APAC, que projeto importantíssimo, né? Como foi interessante ver várias pessoas lá que contribuíram para que aquilo desse certo, e hoje foi inaugurado. Então, assim, são projetos assim, atitudes assim, que faz crescer, né, todos, né, até nós mesmos, a gente começa a entender como é bom fazer o bem. E essas pessoas que, de fato, investiram nesse projeto, né, construção dessa APAC, com certeza pensou num futuro melhor. Porque se a pessoa teve um erro lá, ela tem que pagar pelo erro, sim. Mas se ela tiver um espaço para ela poder fazer a sua inserção na vida pública novamente, no seu dia a dia, tendo oportunidade, isso aí é fundamental, né? A pessoa erra, mas ela tem o direito também de restabelecer socialmente, né? E eu achei muito importante aquele projeto lá, da APAC, que dê segmentos aí, e que em breve aí esteja atendendo aí as pessoas naquela localidade. Por hoje é só, senhor presidente. Eu agradeço a presença aí de todos e a oportunidade, mais uma vez, de estar falando aqui nessa tribuna.
Agradecemos a palavra do vereador Verlani e convidamos a fazer uso da palavra a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala aqui também falando sobre a APAC. Foi um projeto que eu também vi nascer, até porque, muito bem dito, o vereador Ricardo fala de quando foi feito aqui a doação daquele terreno, feito pelo ex-prefeito Manuel da Mota. E eu era vereadora nessa casa, e eu fui, sim, também vereadora que assinei a doação daquele terreno lá. Muito bem visto, a gente vê aí o doutor Antônio, corre atrás, vem nessa casa, pede ajuda para a PAC, nós vemos a Cida também, e não vamos citar nome, porque senão a gente vai ser até errado em não citar todos. E tem muita gente imbuído naquela causa ali. Então, eu quero dar os parabéns, eu vi a PAC hoje, e eu confesso que eu também fiquei fascinada. E ele precisa de ajuda voluntária mesmo. E eu também estou aqui à disposição para qualquer coisa, já falei isso com o doutor Antônio, qualquer coisa que precisar de mim, eu estou aqui à disposição também para fazer um trabalho de voluntária na PAC, porque eu também sou assistente social. Então, nas minhas horas que eu tenho essa disponibilidade, com certeza eu poderei estar ajudando sim. Um outro assunto que eu quero falar, há um tempo atrás, eu e o vereador Léo, nós estivemos com o Marcelo Aro, deputado do meu partido, e nos ficou proposto uma emenda de R$ 250 mil, e a gente vai encaminhar essa emenda para a área da saúde. Quando o Ricardo fala das nossas ambulâncias, que está ali, é muito bem equipada, sim, agora a gente tem ambulância, sim, eu acho que não falta mais, a gente já não vê mais falar aquele problema todo, que paciente estava morrendo e não tinha ambulância. Hoje a gente tem, sim, a nossa frota está boa, sim, pode ser alugada, pode ser o que for, mas está fazendo verdadeira função, que é atender o paciente. Então, também fico muito feliz quando vou ali na UPA e vejo as ambulâncias lá. Ali até é bom só para ficar mesmo, né? Quem dera que não fosse usado. Mas a gente vê que quando é solicitado, está sendo sim feito o serviço. Ricardo também falou a respeito da Delfai, até tinha falado com ele que quando ele fosse lá fazer essa fiscalização, porque também chegou essa denúncia até a mim, de carro lá à toa, parado, se não está valendo para nada, realmente tem que ser para leilão mesmo. Só que hoje, Ricardo, parece que saiu de última hora e não me chamou, mas já me coloco à disposição, sim, Ricardo, quando isso chegar, porque isso também chegou ao meu conhecimento. E é realmente uma vergonha. E por falar nisso, a gente vai precisar ver também de um outro carro, que o vereador Léo fez um requerimento, eu não sei se recebeu. O carro sumiu, né, e a gente precisa saber onde que está esse carro. Então, qualquer coisa, a gente vai até fazer uma denúncia no Ministério Público. O carro é do município, ele tem que aparecer. Isso já tem muito tempo que Léo fez esse requerimento, porque eu vi quando esse requerimento foi feito. Um outro assunto também que eu preciso falar é a respeito de desvio de função. Nós temos funcionário que fez concurso para trabalhar 12 horas e atualmente trabalha 6 em desvio de função, recebendo o mesmo valor e até mais, né? Porque recebe uns 8%, principalmente quando é funcionário da UPA. Ele tem um acréscimo de 8% e está num outro lugar, sendo que o lugar que ele fez o concurso público está precisando da pessoa e ela está em outro lugar. Isso porque é mais cômodo, é mais rendoso, então existe aí esse desvio de função. Então, gostaria de pedir para que isso aí seja verificado, porque também, se não for corrigido, eu mesma vou fazer uma denúncia no Ministério Público, porque desvio de função está errado, né, gente? Quer fazer valer um salário maior para qualquer funcionário? Dá cargo comissionado. A gente sabe que aí em cima está pendurado mesmo, está um cabide danado. Então, é só dar o cargo comissionado. Agora, o desvio de função, a quem passou no concurso também reclama, porque também quer o lugar, também quer ganhar mais, também quer ter privilégio. Então, fica aí o meu repúdio quanto a esses desvios de função. Quero falar também, eu vou muito na UPA, praticamente todo dia, ali 2-3 vezes no dia, e faço isso com muito boa vontade, porque foi assim mesmo que eu pedi voto na época de eleição, prometendo que eu ia trabalhar com a saúde, e assim eu vou fazer até o último dia do meu mandato. Na próxima eleição, não sei se eu concorrer ao cargo, aí eu devo também estar falando que vou trabalhar na saúde, irei mesmo, porque o dia que eu não quiser mais trabalhar na saúde, eu não me candidato a nada. Até porque eu gosto de fazer o meu serviço, pronto, acabou. E eu gosto, até costumo lembrar, eu sou concursada com um salário igual ao meu aqui da Câmara, e eu gosto mesmo de fazer o meu serviço. Então, por isso, a maioria dessas reclamações todas que eu faço aqui. E andando muito na UPA, a gente vê muitas coisas acontecendo ali naquele lugar. E aquele povo trabalha com força mesmo. E aquilo ali, eu estava pensando essa noite, isso aí costuma abalar o psicológico de funcionário dali. Então, eu vou entrar com... Eu não sei se cabe isso, um projeto de lei, está fazendo um projeto aqui, pedindo um apoio psicológico aos funcionários da UPA. É necessário isso. Sabe, ali as pessoas mexem com todo tipo de doença, muitas questões que a gente vê, diversifica mesmo a quantidade de coisas que tem. Então, eu gostaria, eu vou ver isso juridicamente, como que eu faço, um apoio psicológico para aquilo ali. Entrei nessa casa hoje com um requerimento, pedindo providências contra uma quadra que tem na rua Belo Vale, ali no Monte Sinai. Aquilo ali foi feito para lazer e, no entanto, está uma bagunça danada. Os moradores dali estão até pedindo, e eu vou pedir isso aqui também, a presença da Polícia Militar lá na quadra. Que diz que está uma coisa horrorosa. Não é mais para lazer, os moradores estão bravos mesmo. Hoje me ligaram, eu falei que eu ia fazer o requerimento, como fiz mesmo, e eu gostaria de solicitar uma segurança mais arrochada ali para essa quadra na rua Belo Vale. Isso mesmo. Uma outra coisa que eu quero falar também, a respeito de retorno de consulta. Muita gente sai do consultório médico e o médico pede para voltar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, essa pessoa leva um exame para casa. Ela faz esse exame, a demora é tanta para marcar o retorno, que quando ela vai retornar no médico, ela tem que ir lá pedir exame de novo para fazer. Então, não está funcionando. E eu queria dar uma sugestão, que a cada paciente que fosse visto pelo médico e vê a necessidade de um retorno, e ele sair com o exame, ele já sair do próprio estabelecimento com o retorno marcado. Isso aí porque ele vai ter a certeza de que ele está consultando, que ele está fazendo o exame e que ele vai retornar com o exame para o médico, porque senão não adianta. Tem o exame na mão, fala o que é que tem, mas vai esperar daqui quantos meses para fazer esse retorno. E infelizmente está assim mesmo. Cirurgia é um atraso danado, nós estamos com o paciente chorando por causa de cirurgia de hérnia. E isso aí a gente fazer um mutirão, ver o que é que pode fazer, mas está feia, a coisa está ficando feia. E quando eu vi Ricardo falando também desse terreno da PAC, Ricardo, eu me lembrei de quando foi feita a compra daquela fábrica velha. E eu te confesso, eu já falei isso aqui umas 2 vezes, me dá um arrependimento, e vereador erra, sim. Infelizmente, vereador erra. Todo mundo é passível de erro. E eu tenho uma raiva quando eu lembro que eu votei favorável para comprar aquele terreno da fábrica velha, porque ver um terreno, um prédio daquela ali, sem fazer nada. Não tem empresa, não tem uma coisa da prefeitura que pudesse colocar lá, a não ser quando é carnaval, que a gente é obrigado a ir ali fiscalizar, porque muita coisa que é cobrada na licitação é feita ali, naquele galpão da fábrica velha. Então, eu queria chamar uma atenção também para aquela coisa ali que comprou, que eu nem sei o que é aquilo, se é um galpão, se é uma pá do terreno, aquilo ali está muito tumultuado. Então, fica aqui também o meu apoio a isso daí, pedindo, né? O meu pedido não é apoio, para que seja verificado o que pode ser feito ali na fábrica velha, para não ficar um dinheiro tão jogado fora, igual a gente vê. E, por fim, eu quero falar das contas de água do SAI. Eu falei semana passada aqui, inclusive pedi vista num projeto do Verlânio, que eu queria fazer uma emenda. Quando o Verlânio entra com ele quer que seja corrigido, porque passa ar, né, Verlane? Então, ele entrou com um requerimento para coibir, colocar uma manutençãozinha ali, como que eu vou falar? Você pode falar, Verlane?
É um bloqueador de ar.
Bloqueador. Um bloqueador de ar. Então, eu gostaria de falar que isso aí já foi feito, eu fiz essa emenda, Verlane. Ela vai ser lida daqui a pouco, porque parece que o projeto se torna inconstitucional. Pois não,
Verlane? Não, vereadora, é porque eu me esqueci aqui, durante a minha fala, sentimentos da família do Paulo, não sei se você iria lembrar, que trabalhava na UPA também.
Uhum.
Aí, muito obrigado.
Isso. Falou, Ricardo. Eu entrei com essa emenda, com esse bloqueador, porque parece que o projeto se tornou inconstitucional, porque a gente não pode gerar custo para o município. Mas eu coloco lá que isso pode ser pedido pelo consumidor, para que seja colocado, e o próprio SAI nas contas de água, desconte de 10 a 20 vezes esse bloqueador que vai aí para coibir esse ar que a gente está pagando. Porque, na verdade, deve-se pagar metade de água e metade de ar, né? Sem falar do elevado nível das contas de água, um valor absurdo que está sendo cobrado de conta de água. Uma vez eu falei nessa casa do Morada Viva que é um hidrômetro para o prédio inteiro. Ricardo também já entrou falando sobre isso, e as contas de lá, o que a gente vê é isso mesmo. Mais de 1.000 é 2.000 reais. Gente, para pobre, Itabirito é uma cidade de gente pobre ainda. Então, está assim, elevadíssimo o valor das contas de água, e isso não pode continuar mesmo. Eu acho que com esse bloqueador, eu ainda fiz, Verlane, eu tive cuidado também de colocar nessa emenda, que os novos hidrômetros a serem instalados, que já venham com esse bloqueador. E aí a gente, quem tiver um interesse, entra com requerimento no SAI, com um pedido, não sei como que eles vão fazer, e pague isso aí de 10 a 20 vezes. Pois não, Verlane?
Realmente é isso mesmo, dona Rosa. Em pesquisa que eu fiz, em torno de 40% de redução aí nas contas de água aí Esses 40% a gente paga só de ar. Então, esse bloqueador que a senhora contribuiu muito nesse projeto, ele vai trazer um retorno muito bom para quem colocar esses bloqueadores aí. E ele torna obrigatório o SAAI a colocar esses bloqueadores, porque somente autorizar não é suficiente, porque pessoas que querem custear esse bloqueador de custo próprio, o SAAI não permite que coloque aí nas redes, antecedendo aí os hidrômetros. Então, muito obrigado aí pelo...
Foi muito bom. Eu queria aproveitar também, estou vendo até a Dilmar ali em cima, semana passada eu pedi que fosse feito um ofício pela morte do Alexandre, e hoje eu vou entrar também nessa casa com requerimento para cumprimentar a família do Paulo Campidelli. É o nosso enfermeiro lá da UPA, e por sinal, ele fez as 12 horas trabalhadas à noite, né, de anteontem para ontem. Ele pegou serviço às 19 horas, tão logo saiu 7 horas da manhã, ele teve um infarto aí, uma parada cardíaca, e ele veio a óbito. Então, semana que vem, eu vou estar entrando com o requerimento nessa casa, e o que eu tenho a fazer é cumprimentar por essas famílias, que é a hora que realmente mais pesada no seio de uma família. Senhor presidente, por hoje
Oi? Rose, você me dá uma parte?
Não, claro.
Você e o Ricardo comentou sobre a quadra lá do
Belo
Monte
Vale.
Sinai, Belo Vale. O que acontece? Ali, quando eu fui presidente, a gente fez várias, por exemplo, telamos a quadra, tudo com dinheiro, trabalhando no Júlio Fest, e fomos telando, fomos organizando ali. Porque o executivo, realmente, há muito tempo, não olha pela quadra, e ali é a única coisa da associação do Monte Sinai. Ali a gente colocou câmera em parceria com a associação, a gente colocou no bairro inteiro. Esperamos que só falta a guarda fazer a interligação para começar a monitorar todo o bairro, tanto a quadra como outros pontos dos bairros, os pontos mais... que mais precisa, o que foi feito com a Polícia Militar, foi uma parceria toda assim, tranquila. Então, a gente ali, trabalhar, a gente trabalha. Só depende também do Executivo, porque o Executivo ali não teve olhos para uma reforma da quadra. Então, ali, você pode ver que tem um parquinho, o parquinho, na época, eu fiz com o próprio dinheiro. Eu peguei aquelas de madeira, eu fiz até coloquei no Facebook. Eu cheguei, peguei um carpinteiro, levei o carpinteiro, fiz o parquinho e está lá até hoje. Não só lá, como em outros lugares. Então, se lá existe hoje alguma coisinha ainda, você pode ter certeza, porque foi empenho meu e da época também que minha esposa foi presidente da associação. Realmente, não só lá, como outras associações precisam realmente de uma... quadra, uma associação de bairro. Obrigado pela parte.
Ok. Eu já tinha até me despedido, mas eu queria falar aqui a respeito daquele poeirão todo, aquela estrada da MG30, né, Ricardo? Que é um assunto muito debatido aqui. E há um tempo atrás eu estive até conversando com os vereadores de Riacima. Ricardo, também acho que teve a oportunidade de estar conversando com os meninos de Riacima. E eu acho, Ricardo, que chega até a hora, uma vez que a gente tem uma PAC naquela dimensão que a gente viu hoje, a gente já está procurando esses vereadores de Rio Acima para a gente fazer uma parceria que Verlane parece que falou. E a gente está correndo atrás do asfaltamento ali daquele pessoal do Marzagão, que ali vai beneficiar tanto os moradores do Marzagão quanto agora o acesso à PAC, que com certeza os nossos detentos agora, o que já tem pena a cumprir, com certeza vem para o Marzagão. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado, boa noite.
A presidência agradece as palavras da vereadora Rose, a participação do vereador Verlaine, do vereador Átila e do vereador Ricardo. E, nesse momento, passa a palavra para o vereador Geraldo.
Boa noite a todos, presidente Rodrigo, vice-presidente hoje compõe a mesa, vereador Nilson, secretário Renê, vereadora Rose, amigos vereadores, público presente, funcionários da casa, imprensa, assessores, também a todos que nos escutam pelo site da Câmara. Minha fala hoje é breve, Eu quero aqui colocar e quero aqui cumprimentar a presidente, né, Aparecida, Maria Aparecida, a presidente Cida, que eu também estive presente lá na inauguração da APAC, onde lá tinha uns representantes lá que estavam representando a APAC, lá de Lafayette, onde que estavam, né, fazendo uma apresentação musical. Então, assim, a gente vê a importância desse projeto, a importância da humanização dentro de um prosseguimento onde que o cidadão ali errou e ali ele vai estar cumprindo a sua pena dentro de um regime humanizado, onde foi dito que cada pedra construída ali foi muito bem colocada devido ao apoio da comunidade, ao apoio das sociedades civis, empresários, né? Então, assim, e eu fico feliz também que, como a própria vereadora Rosa aqui disse, que em 2011 eu estava nesta casa, até como presidente, né? E esse projeto da doação do terreno passou por nós aqui. E a gente viu as dificuldades desde o início, quando via, e você vê o início que foi, como eles disseram lá, que 2004, onde se colocou, e vê, né, que esse projeto teve início aí no mandato do prefeito Manuel, onde que ele teve essa visão de ali naquela comunidade. Hoje mesmo eu estive conversando com a doutora Celina, que na época também era vereadora também, e ela ali dizendo para mim que teve que ir de casa em casa fazer um trabalho de comunicação com toda a comunidade, porque às vezes quando se coloca que vai estar levando uma PAC para lá, acha que está levando um presídio, né, com pessoas ali que tem aquela auto-periculosidade. Não, mas a pessoa está ali, já está na fase final de cumprir a sua pena, e onde estivemos visitando toda a instalação lá hoje, e de uma forma clara, você vê os pontos onde que tem o regime fechado, o regime semiaberto, o regime aberto, né, a parte de ocupação, as instalações, tudo novo. Então, acho que isso é um trabalho gigantesco que traz aí para uma comunidade nossa, como Itabirito, que recentemente aí tivemos, né, o nosso presídio aqui de Itabirito praticamente removido. Inicialmente se falava porque era por causa de estar na faixa de lama da... se um rompimento da Vale acontecesse de Forquilha 1, 2 e 3, mas o doutor Antônio, mesmo em uma audiência pública aqui nesta casa, disse que foi devido a um regime hoje do governo do Estado, nos presídios que têm a capacidade inferior a 200 detentos, que estariam tirando e fechando. Então, assim, é uma pena para Itabirito esse acontecimento, porque sabemos que a pessoa, por mais que erre, ela tem, né, todo direito de novamente se reentregar à sociedade. E muitas das vezes, vamos supor, se a pessoa é daqui da cidade de Itabirito, cumpriu uma pena fora, ele tem familiares, e que às vezes fica dificultoso e também oneroso, né, essa ida a essas visitas. Então, lá acho que são para 84. Então, a gente sabe desse trabalho que foi feito, tanto do voluntário e tanto o trabalho humano. Então, a gente, o que eu torço é para que dê certo, que a gente aqui, como legislador e como pessoa da cidade de Itabirito, como uma pessoa física, o que a gente puder ajudar, o que a gente puder contribuir, nós vamos estar fazendo. E eu, para mim, uma frase que eu vi lá que me chamou muita atenção, que todo homem é muito maior do que o seu erro. E realmente, a gente erra, quem nunca errou? E nós não estamos aqui, nós não somos perfeitos, acho que cabe quando acontece uma forma que há um erro que leve à justiça, nós temos a justiça que estão ali para poder estar fazendo aquele devido julgamento, e apenando aquela pessoa a cumprir. E se cumpriu, sai de cabeça em pé, E essa inauguração da PAC, onde nós vimos lá o presidente do Tribunal de Justiça, vários representantes, o deputado Alencar Silveira Júnior também esteve presente, e o prefeito Arnaldo esteve lá presente também. Então, assim, eu acho que cabe agora a gente torcer para que o melhor possa estar acontecendo ali, né, já que nós não temos mais o nosso presídio aqui em Itabirito. Um outro ponto aqui que eu quero colocar é que na sexta-feira, como nós tivemos aí esse feriado prolongado, foi feito até mandei uma mensagem, mandei fotos para o secretário de obras, que foi feito um recapeamento de asfalto na descida do Morro dos Netos, bem numa curva, que é uma curva muito fechada, e esse recapeamento não ficou bom, porque soltou vários grãos ali de asfalto, e eu tive várias pessoas me ligando, cobrando, que algum acidente poderia estar acontecendo devido àquele recapeamento que foi feito de uma maneira que não ficou boa. E na quinta-feira eu mandei até pedir que se tivesse algum plantão na prefeitura, mandasse um caminhão lá para poder lavar. Passei também no sábado para o secretário novamente, que foi lá, lavou e não resolveu o problema. Então, espero que possa estar indo lá, porque, devido a ser um morro muito íngreme, pode estar tendo problema com moto. Não, lá não é só com moto, até com o próprio carro, tem hora que o carro nem para. Então, que fique essa minha cobrança, e eu espero que possa estar resolvendo. E a gente vê que a cada dia que passa, como a semana passada, a Câmara estava cheia, e hoje a gente vê praticamente os mesmos colaboradores que aqui fazem presente. Então, eu acho que é muito importante o acompanhamento do público nas reuniões da Câmara. Não somente para um ato, mas sim acompanhar os nossos trabalhos dia a dia, sabendo que nós estamos aqui hoje com a pauta cheia, com projetos importantes, que é a votação do plano diretor. Semana passada votamos o projeto, hoje estamos para votar as emendas. Então, assim, isso mexe, e é importante a comunidade estar ciente. Hoje mesmo, recebi o telefonema hoje, de um ouvinte aqui das reuniões da Câmara, e ele me perguntando se às vezes era transmitido por algum vídeo. Eu falei que não, que era somente pelo áudio. Né, mas aí quero deixar o meu abraço aqui para o Edgar Braga, filho do falecido Sr. Oreste, lá do Corgo do Bação, lá no São José, que toda segunda-feira escuta a nossa transmissão aqui da Câmara. Então, assim, às vezes eu sempre vou ali na cabine e pergunto para o pessoal, falou assim, quantas pessoas estão ouvindo aí a reunião da Câmara? Aí tem dia que é 4, tem dia que é 5, 8, igual semana passada, tinham mais de 60 pessoas, né? E aqui o auditório cheio. Então, assim, eu acho que é importante a gente estar aqui presente, não simplesmente quando tendo defender alguma causa em causa própria, mas defender, sim, as votações que a gente faz aqui em prol de uma Itabirito. A vereadora Rose lembra muito bem, eu acho que, dos vereadores que aqui estão, acho que foi somente eu e ela. 2009, 2010, 2011, 2012, né, vereadora? Que às vezes a gente chegava aqui na Câmara, lotado, né, gente em cima, embaixo, todo dia, mas muitas das vezes não era para poder acompanhar o real trabalho que a gente aqui estava. E a gente viu isso semana passada. Então, acho que essa cobrança fica aí e podem ter certeza, estarei aqui votando o melhor para a nossa Itabirito. Por quê? Se eu quero bem para a nossa Itabirito, eu quero bem para o meu filho, eu quero bem para todas as pessoas de bem da nossa cidade, para todas aquelas pessoas que lutam por um Itabirito que possa a gente ver falar da parte do desenvolvimento econômico. Realmente, Itabirito teve esse episódio aí das empresas que não vieram, mas quem sabe, com um trabalho dinâmico, nós sabemos aí que o prefeito Arnaldo vem fazendo esse trabalho junto à prefeitura, nós temos que saber também as leis como foram mudadas. Né? Antigamente, tem várias outras cidades aí que você chega lá, você faz o próprio prefeito lá em cima, não precisa nem passar na Câmara, não. Baixa um decreto lá e dou um terreno para uma empresa. Vai fazer isso hoje aqui em Itabirito. Então, nós também temos que saber, porque é muito fácil a gente chegar aqui e criticar. chegar aqui e falar que não está sendo certo, que não está sendo coeso, mas espera aí, vamos entender um pouquinho a lei que rege o nosso município hoje, porque qualquer um que estiver com a caneta lá em cima, qualquer prefeito que lá estiver, ele vai ter que respeitar a lei, porque senão, lá na frente, ele que vai estar pagando por uma omissão e até mesmo por várias denúncias ao Ministério Público, que fala, ó, está protegendo ciclano, está dando terreno para fulano, porque é amigo dele, é por causa disso. Então, assim, vamos ser coerentes, realmente a Delfai está lá embaixo, é um complexo enorme, somos sabedores dos motivos porque a Delfai foi embora, e também temos que ser coerente para poder a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a que está nessa parte de buscar essa captação de empresas, que possa estar colocando ali empresas, mas a gente sabe as dificuldades, que possa ali de repente estar parcelando e colocando não somente uma, mas colocando duas, três empresas ali. Mas o movimento hoje que assola o nosso Brasil hoje não é só Itabirito. Nós vemos aí cidades aí passando aperto e graças a, às vezes, várias vezes, hein, cobrando aqui vale alimentação aí de cidades aí do lado aí de 500, 600 reais. Realmente, o prefeito Arnaldo entrou lá em cima, cumpriu, deu 100% e paga em dia. Então é isso, bom a gente ouvir, ver o salário dos funcionários sendo pago em dia. Então, assim, por cidades que têm determinados pontos aí que pagam esse tipo de salário, mas a gente vê que essas cidades são dificuldades. Então, passei ele agora. Ô, Verlano, olha na capa aí, são 5 mil e quantas pessoas inadimplentes na cidade de Mariana, não é isso? 5.777, se eu não estou. Então, gente, olha para você ver, não é só Itabirito, Mariana passou por esse problema aí afetado, que naquela região lá onde que passou, naquelas comunidades, teve aquela tragédia das 19 mortes. A cidade em si, ela está longe até da lama, não tem nada que coloque... Mas devido ao que aconteceu, e de falar que aconteceu em Mariana, todo mundo fica com medo de Mariana. Então, a gente vê que é uma cidade também que depende da mineração, como nós aqui de Itabirito dependemos da mineração. Mariana, você vê, tem o ponto turístico que foi afetado e foi abalado. Nós aqui em Itabirito temos os nossos pontos turísticos. Temos aí, semana passada eu até citei aqui alguns pontos da onde que a gente tem. Mas que tem que ser mais trabalhado e outra. Tem toda uma história por trás, de Mariana, de Ouro Preto, de Congonhas. A gente vê Congonhas e vê Lafayette e Ouro Branco. Congonhas é aquela cidade pequenininha que tem ali a igreja, que tem as estátuas ali de Aleijadinho, é considerado um marco histórico. Itabirito, a gente tem a igreja da Boa Viagem, nós temos a igreja do Matozinho, mas ainda que dificulta ainda esse reconhecimento vamos colocar, nacional e mundial, para que possa estar tendo isso. Então, o que eu torço é que Itabirito, primeiramente, a Vale volte a minerar, que seja descomissionado essas barragens, que aí todo aquele susto, que a gente possa ter um rompimento em Itabirito, que possa ter esse rompimento, que possa ter essa parte dessas vias aqui da parte central, mais baixa da cidade, alagada, para que a gente possa... está sonhando, para a gente que possa realmente acreditar que Itabirito ela é muito maior do que outras cidades aí, com condição de emprego e de renda para todos. O mais, meu boa noite.
A presidência agradece as palavras do vereador Geraldo, com a palavra o vereador Nilson.
Senhor secretário, presidente que está ausente, uns minutos, vereadores... Público presente, boa noite. Quando se fala em APAC, eu não posso deixar de lembrar quem deu o primeiro chute na APAC em Itabirito, em 2005. E eu tive o prazer de ser convidado, porque eu era presidente do PFL, que hoje é o DEM, partido político, no qual fui presidente 6 anos, o senhor Tarcísio Bretas. Nós fizemos a primeira reunião na sala de reuniões da Associação Comercial, aí que eu vim a saber o que era a PAC e o que significava a PAC. Então, não posso esquecer jamais de uma pessoa que levantou a bandeira em todo sentido, para a PAC aqui na nossa cidade. Tarcísio Bretas, onde estiver, um dia talvez nós encontramos com mesmo com ideologia diferente de política. Brigavam muito com política. Inclusive, ele falou uma frase comigo em 1989, que eu jamais esquecerei. O dia que deixarmos o PT tomar o Brasil, ele acaba com o Brasil. E toda vez que eu lembro de alguém do PT, eu lembro do Tarcísio Bretas, um amigo meu pessoal que entendia a minha ideologia política, como eu também entendia dele. E agora, partindo para os finalmente, está chegando aí os momentos das queimadas. Queimada para todos lados, queimada que faz um curso no orçamento da prefeitura violento com partes respiratórias da população. E eu gostaria que o presidente, o prefeito, desculpe, lembrei dele como presidente da casa, o prefeito Arnaldo, já comece a olhar com carinho, porque mês que vem nós já vamos começar a ter queimada. Mês de julho começa, agosto, e aí vai. E fazer um trabalho igual a Usina Esperança antigamente fazia. Colocava rondante, que chamava, que hoje se chama vigilante, chamava rondante, a cavalo para tomar conta de todos os terrenos que eles tinham. Eu acho que pode usar a guarda municipal usando montaria. Inclusive o Corpo Bombeiro de Belo Horizonte, a Polícia Militar, me parece, a Polícia Militar precisamente, faz doações de cavalo para quem queira, que tem um limite lá de idade para uso. Podia pensar com carinho nisso aí, que é o único jeito de chegar nas queimadas com mais propriedade é usando montaria. Eu acredito que daria certo. Segundo, eu sou procurado demais, o pessoal me cobra muito, para um abrigo coberto na UPA. Tem um vereador aí que me falha a memória, eu não lembro qual, entrou com a indicação dessa, foi o Átila. Então, gostaria que o prefeito também, é uma coisa simples, mas tem um abrigo coberto na UPA. É um absurdo que não tenha esse abrigo, né? E gostaria também de solicitar ao prefeito, que eu tentei entrar em contato com quem mexe nessa área aí, eu senti dificuldade da moça que me atendeu, que ela me questionou muito, eu agradeci e não consegui ir na conversa. A rua Cornélio Pereira Lima, que sai aqui no supermercado Farid, tem alguns comércios, tem o ponto de ônibus, tem restaurante e tem também um ponto de táxi. Uma escuridão tremenda à noite. Não custa trocar aquelas lâmpadas por umas lâmpadas mais fortes. E passar a guarda municipal ou polícia militar mais vezes ali depois de 8 horas da noite. É uma rua no centro e erma. Fica vazio ali. E os comerciantes estão com medo. Eu acho que poderia trocar as lâmpadas para ter mais claridade e fazer esse serviço. E a respeito do ponto de ônibus, ô Verlânio, eu fico feliz quando você entrou com essa indicação, mas eu vou te dizer que essa empresa, graças a Deus, me parece que falta 2 anos para fechar o contrato, e se depender de mim, não ganha nunca esse contrato novamente. Porque ela só faz besteira. Veja você, perto da minha casa, do meu comércio, tinha um ponto de lotação que você talvez não tinha nem nascido. Era Kombi que fazia o transporte, que iniciou o transporte urbano na nossa cidade. Era Kombi. Inclusive, eu tenho muita memória muito viva de uma dessas Kombi, a porta dela arrancou na unha do meu pai. Que ele foi entrar na Kombi, pegou na porta, a mocinha fechou e a unha ficou cravada na porta. Estou dizendo isso para você ver quantos anos tem. Simplesmente tiraram o ponto de ônibus, levaram para perto do parquinho, que do parquinho, onde estava esse que você falou, dá mais de 70 metros, ou talvez até 100 metros. Cansei de lutar, cansei de pedir e não tive sucesso. Eles olham o lado deles, eles não olham o lado dos funcionários. Olha que os motoristas trabalhando sem cobradores, sem troco. Eu estou cansado de arrumar troco para os motoristas. Fico sem troco para arrumar para eles, porque eu tenho dó do jeito que eles trabalham. E não olham também o transeunte, o usuário do ônibus. Mas meus parabéns, mas eu duvido que você vai ter sucesso. Gostaria que tivesse, para eles terem mais, aprender, ter mais respeito com o usuário. Mas eles não têm. E agora eu quero falar... Tem um passeio, eles tiraram a creche da Vila Gonçalo, levaram ela para Matilde Leroy, me parece. Tem um passeio ali entre aquele prédio novo e a escolinha. É um matagal danado, não tem meio fio, terra. Então, os meninos quando saem da escola, que não vão na van, que as mães vão buscar, tem que sair na rua. Então, corre risco iminente. Ele e as mães, eu gostaria que a prefeitura também, eu acho que não é isso nem em caso de prefeito. Eu acho que o secretário, que trabalha inteligente, ele tem que poupar o prefeito de trabalho. Poupar como? Esses tipos de serviço, o prefeito, qualquer prefeito, vai agradecer que se faça esse serviço. Não precisa nem cimentar, não. Põe meio fio, acerta, mantenha limpinho, dá para quebrar o galho, principalmente que a chuva está longe ainda de voltar. Né? E a respeito de... Aqui eu perdi, a caneta estava muito ruim, vocês desculpem. Caneta muito ruim para escrever aqui, perdi. Mas então, eu vou findar aqui fazendo agradecimento à Polícia Militar, que ontem, 11 horas da noite, estava fazendo, em frente ao grupo da Carioca, parando todo mundo e fazendo uma blitz. Não me interessa que eu moro na Vila Gonçalo, o Max mora no Novo Itabirito, né, Max? O interesse é fiscalizar a cidade. Eu não conheço o comandante atual, conheci o capitão Graucio, tinha muito contato com ele, mas eu fico muito feliz com a atuação da Polícia Militar. Eu tenho só que cumprimentar, porque eu sou um curiango, eu viro e mexo, eu estou acordado de madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, e o que eu vi lá de Brits, eu vejo eles passarem em frente à minha casa, o meu comércio, 2, 3 horas, com giratório, aí eu vejo que a Polícia Militar... Eu fico muito feliz, enquanto muitos detonam a polícia por algum motivo, às vezes mais enérgico com algumas pessoas, eu só tenho que agradecer a Polícia Militar, porque realmente, ontem eu fiquei muito feliz de ver 11 e pouquinho eles fazendo blitz na Rua da Carioca. Muito obrigado a vocês por essa blitz, e continue assim, que eu garanto que terá o apoio de todas as pessoas honestas que andam corretamente. Eu vou deixar uma coisa aqui sem pronunciar, porque, infelizmente, essa aqui eu dancei. Muito obrigado a todos, uma boa noite. E eu gostaria, Max, você e o Átila, que mudaram de posição, eu gostaria que vocês continuassem dando para a gente a liberdade de continuar tendo a harmonia que, desde quando eu cheguei aqui em janeiro, nós tivemos. De respeito, de respeitar a opinião, de ter divergência política, mas não fazer igual algumas pessoas. Que vê na divergência política uma mudança de lado. Vê na divergência política uma agressão ao companheiro. Vê na divergência política que você tem que ser inimigo. Eu espero que você é uma pessoa muito inteligente, o Átila, sensacional também, e espero que vocês entendam. E não faça igual algumas pessoas que me olharam com a percepção de bandido e desonestidade, quando eu optei e não ter uma trajetória caminhando com algumas pessoas que eu não sou adepto. Sou adepto demais ao meu partido, adepto ao candidato do meu partido, mas determinadas pessoas eu preferi me omitir. Eu gostaria que vocês continuassem conosco, igual é os vereadores de cá, pela mesma forma, respeitando que nós vamos respeitar. E gostaria que essas pessoas mudasse um pouco e lesse mais um pouco sobre a política, sobre a vida, sobre os grandes políticos que nós tivemos, que foi Aureliano Chaves, Milton Campos, Tancredo Neves. Isso que é política. Não é política que se querem hoje, que te olha com um olhar deselegante, achando que o olhar ameaça, mas não é porque que é o bem da cidade, não, Max. Determinadas pessoas querem o emprego na prefeitura, querem o salário. Quero o salário da prefeitura, eu não quero o bem. E nós queremos o bem. Nós, às vezes, divergimos, mas divergimos na cara. Nós não divergimos pelas costas. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Nilson. Com a palavra, vereador Max.
Senhor presidente Rodrigo Campos Chagas, vice-presidente dessa noite, vereador Nilson, secretário Renê, colegas vereadores, público presente, internautas que nos ouvem através do site da Câmara, uma boa noite a todos. Só aproveitar a fala, a deixa aqui do Nilson, e reafirmar aqui, né, o nosso norteador sempre será o interesse público, né, a boa convivência. Isso, muito mais que discurso, sempre foram as minhas atitudes nesse tempo que eu estou aqui na Câmara. E mudanças sempre são bem-vindas, né? O que eu falo é que a gente não pode mudar o caráter da gente e os valores que a gente acredita, mas ser pautado pelo esse norte do interesse público, do interesse da comunidade, da boa convivência, sempre pode contar comigo, porque esse realmente é o meu propósito aqui na Câmara. E por mais que tenhamos divergências, que elas fiquem sempre no campo das ideias, das propostas voltadas para a nossa comunidade. Então, eu te agradeço por essa deixa, por essa fala, e assim será a minha atuação, como foi feita nesses 7 anos aí de mandato. Quase 7 anos, né, gente? 6 anos e meio. Mas eu quero iniciar aqui nessa noite com uma notícia ainda a ser confirmada, e é uma notícia muito boa, porque como membro aí da Comissão de Barragens da Câmara e como presidente da Comissão de Barragens aqui na Câmara, eu recebi a notícia que há uma grande expectativa da mina do Pico, enfim, voltar agora dia 27/6. Então é uma bela de uma notícia, nós aguardávamos isso aí há bastante tempo. Isso significa garantia dos empregos dos 3.190 trabalhadores de Itabirito que trabalham na Vale. Isso significa uma arrecadação aos cofres públicos para garantir os serviços de qualidade para a nossa cidade. Então, é uma notícia muito aguardada e que tomara que ela se confirme agora, no dia 27, que dará quinta-feira agora, não é isso? Quinta-feira agora, então a gente fica nessa expectativa. E uma outra boa notícia, que também no tocante da questão das barragens, que a Vale está confirmando que ela fará um muro de contenção, que a gente chama de um barramento, que na verdade é um grande muro à frente ali das forquilhas, que são essas barragens que nos ameaçam, né? Em caso de um rompimento, a Vale fará um grande muro de contenção. Além da segurança, e aí eu farei um requerimento, e os demais pares que quiserem me acompanhar, Ricardo, eu farei um requerimento, que esse muro deve gerar aí uma expectativa de 500 a 1.000 empregos aqui na região. E a gente, evidentemente, quer que priorize a mão de obra de Itabirito. Então, nós já vamos entrar, esse muro deve começar no final do ano, para início do ano que vem, já que depende de licenciamento ambiental, mas desde já. E aí eu aproveito até a fala do Verlânio, a importância de sabermos da mão de obra necessária para esse muro de contenção, para já qualificar a mão de obra itabiritense. O grande problema, Verlânio... Opa, está dando... obrigado, Osmar. O grande problema é que é necessário que saibamos aí da necessidade de mão de obra com antecedência para qualificar a mão de obra itabiritense, tanto no aspecto técnico, como no aspecto comportamental. No ano de 2017 e 2018, Vossa Excelência ainda não estava como vereador dessa casa. Foi o Nilson. O Nilson que deu. Vai pôr o Nilson aqui, ó. Pronto, Osmar? Não, obrigado. Mas aí, voltando ao raciocínio, em 2017, tanto 2018, a Comissão de Indústria, Comércio e Mineração aqui da Câmara, nós rodamos as principais empresas do município. Várias das grandes empresas, quase todos os vereadores foram nessas visitas, e lá ficou determinado que realmente necessita do aprimoramento da mão de obra de Itabirito, não só na parte técnica, mas na parte comportamental, que envolve a questão da responsabilidade, a questão de não faltar ao trabalho, do absenteísmo. Então, é necessário preparar e dar essa oportunidade. Eu sempre falo o seguinte, não podemos generalizar que a mão de obra estabilita é ruim. Não é, mas temos que aprimorá-la. Tem muita gente boa, principalmente a mão de obra técnica de Itabirito é muito boa, e nós temos que pedir realmente a prioridade, e aqueles que necessitam de uma qualificação, de uma mudança de comportamento, que tem alguns que devem mudar o comportamento também, nós temos que dar esse apoio e essa oportunidade para que eles preencham essas vagas. Então, é uma boa notícia esse muro de contenção, numa expectativa, além de trazer segurança para a nossa cidade, irá trazer novas oportunidades de emprego. Estive presente também no lançamento da 15ª Semana de Desenvolvimento Econômico. É um evento que eu tenho maior apreço, maior carinho, não só por ter idealizado, quanto o secretário de Desenvolvimento Econômico da época, mas também por ter instituído em lei aqui em 2014. Então, a semana é uma política pública hoje consolidada de apoio ao empresariado local, apoio aos empreendedores locais. Eu quero, inclusive, agradecer aqui o vereador Renê, que esteve lá também e gentilmente me cedeu o espaço, né, para compor a mesa e a minha fala. Por mais que criou um certo constrangimento, que algumas pessoas não queriam que eu falasse, coisa que eu já faço em quase todas as edições da semana. A semana está chegando na 15ª edição, não sei se é porque a gente é pré-candidato, falava que eu não poderia falar, e ali eu não estou para fazer política partidária, estou para fazer política pública para apoiar o empresário de Itabirito, o empreendedor de Itabirito, e para gerar emprego e renda para a nossa comunidade. Falar na noite de hoje, foi falado aqui algumas coisas sobre diversificação econômica, sobre emprego e renda, e é uma das pautas principais. Nós lembrando aqui que de 2014, no auge da crise, iniciando a crise, até 2016, Itabirito teve mais de 9 mil desempregados. 9 mil desempregados. Não sou eu que estou falando, não. É o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados que existe, o CAGED. Então, é necessário pautar em políticas e ações que possam retomar o emprego e renda. E a Semana de Desenvolvimento Econômico, ela vem como um apoio importantíssimo para os empresários, para a empresa que está começando. Quando se fala em diversificação econômica, além do distrito lá da 040 que nós criamos em 2005, e diga-se de passagem, muita gente não acreditava, quando nós começamos lá em 2005 o distrito da 040, alguns, inclusive, nos taxaram de irresponsáveis, que seria um dinheiro jogado fora, e hoje nós estamos vendo lá o distrito já com uma grande empresa, que nós iniciamos também a negociação, que é a Coca-Cola. Não pode parar por aí, tem que ter uma ampliação do distrito, a área da Delphi realmente precisa urgentemente de uma nova empresa. Agora, é necessário também, quando você fala em diversificação econômica, apoiar os empresários locais, como os MEIs, que são os microempreendedores individuais. Itabirito está com mais de 1000 microempreendedores individuais, isso gera emprego, gera renda, é necessário também apoiá-los. Quando se fala de turismo, nós temos o turismo rural, além do turismo histórico. Agora, Itabirito tem muitos potenciais turísticos, temos que transformá-los em produtos turísticos, como, por exemplo, o Museu Tele Santana, que é um grande potencial turístico, porque Tele Santana é conhecido no mundo inteiro, inclusive agora nós estamos vendo a Copa América, vira e mexe, falam-se de Tele Santana, mas é necessário virar um produto, realmente consolidar ali o Museu Tele Santana para atrairmos os turistas aí de todo mundo, que isso gera emprego, gera renda, movimenta o comércio local. Então, isso se faz muito necessário e urgente, porque, e aí eu já emendo numa outra notícia que nós tivemos na semana passada, essa insegurança que gerou na questão das barragens, da prorrogação das eleições, e agora parece que já tem uma nova data, além de trazer uma insegurança para a comunidade, gera uma outra instabilidade para o comércio local. Eu realmente estou muito preocupado com a questão dos pequenos empresários de Itabirito, das pequenas empresas, do empresário, do comércio. A cada dia, vocês podem observar, fecha um comércio em Itabirito. Isso significa menos emprego na cidade. Então, é necessário voltar com essas ações de apoio ao empresariado local, é necessário deixar claro a segurança das barragens, porque isso afeta a movimentação na área central, na área comercial. Então, é muito importante que hajam essas ações de fomento à economia local, como a Semana de Desenvolvimento Econômico, como os programas de apoio, como ações de diversificação econômica. Passou-se da hora de fazer o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, pensando a curto, médio e longo prazo. É necessário resgatar os eventos de qualidade na cidade, os eventos culturais, porque isso gera emprego, gera renda. Isso tudo está no contexto de diversificação econômica. E só mais uma informação sobre diversificação econômica. Quando nós fizemos, em 2007, um projeto que chama Caracterização de Ecossistema de Itabirito. O que é isso? Para mostrar o valor da área rural de Itabirito, da área do ecossistema de Itabirito, Verlano. A conclusão que Itabirito tem um valor ecológico, de ecoturismo, igual ou maior, por exemplo, a Serra do Cipó, que é um destino aí dos mais frequentados hoje em Minas Gerais. Então, para você ver a potencialidade de Itabirito, e a cada dia o desafio é transformar essa potencialidade em produtos entrando no sentido da diversificação econômica. Então, fica também essa notícia do lançamento da 15ª Semana de Desenvolvimento Econômico, e que tenhamos mais eventos para apoiar o empresário local no sentido de gerar emprego, gerar renda para a nossa cidade. Ainda dentro desse contexto, eu quero também parabenizar, e é uma outra ótima notícia, nós tivemos aí na última semana a Dona Maria Luísa Maia, carinhosamente a gente chama ela de Lilu, que foi a primeira mulher no Brasil a se tornar presidente da FEComércio, da Federação do Comércio de Minas Gerais. É a primeira mulher do Brasil que assume a presidência de uma federação de comércio. A FEComércio é responsável pelo SESC, pelo SENAI, hoje ela se responsabiliza por mais de 40 sindicatos patronais, ela já ajuda, né, a FEComércio na possibilitação de qualificação profissional, na disponibilização das carretas do SESC, SENAC, para exames na área de saúde, exames odontológicos. Então, nós temos essa grande notícia, e Itabirito ganha muito na representatividade com a Lilu, sendo a primeira mulher do Brasil a assumir uma presidência da FEComércio em Minas Gerais. Nos orgulha muito. Eu, inclusive, estou enviando um requerimento para a Lilu, e Itabirito vai ganhar muito nessa representatividade, inclusive na possibilidade de qualificação profissional, de atração de empresas. Nós já temos o Flávio Rosco, para quem não sabe, ele é presidente da FIENG e é proprietário da Itatexco, uma das empresas que nós trouxemos quando eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, e hoje nós temos a Lilu na FEComércio e o Flávio Rosco como presidente da FIENG. Nós temos que aproveitar esse momento com essas lideranças, que têm um vínculo enorme com Itabirito, a Lilu é de Itabirito, para puxarmos aqui mais negócios para Itabirito. Então, fica esses dois registros. Antes de terminar aqui para falar sobre a PAC, eu vou deixar para falar na próxima reunião a questão do galpão da Delphi. Eu acho que nós temos que... Eu não entendi o que o Ricardo colocou aqui direito, mas não só na parte externa. Nós, como vereadores, num papel de fiscalizadores, temos que, inclusive, entender como é que está a parte interna do galpão da Delphi, o que a gente pode fazer para ajudar. Nós temos várias leis de apoio para atração de empresas, então tem que também saber a situação do galpão na parte interna, mas vou falar na próxima reunião. E, por fim, nesse minuto final, é realmente parabenizar a APAC. Toninho, eu vou deixar, só se o presidente me der mais um minuto, mas senão vai acabar meu tempo, vou te pedir desculpa.
Tá certo.
Mas é parabenizar todos que contribuíram com essa grande obra, que é a APAC, a Cida, o Sérvulo, o Santiago, o doutor Antônio, o Denis, da Desita, tantos que contribuíram, hoje é um sonho que se tornou realidade. É uma obra, sobretudo, uma grande obra social de recuperar o condenado. E, sobretudo, o Nilson lembrou muito bem aqui do Tarcísio Bretas, que foi o primeiro idealizador dessa obra da APAC. E termino com uma frase da APAC que fala o seguinte: matar o criminoso e salvar o homem. A APAC tem esse sentido de dar uma segunda oportunidade e ressocializar o ser humano. Parabéns a todos que contribuíram com essa importante obra. Um grande abraço e uma boa noite a todos.
Agradeço o vereador Max, com a palavra o vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, a toda a mesa diretora, demais vereadores dessa casa, aos funcionários presentes, ao público presente e às pessoas também que nos acompanham através da transmissão via site da Câmara. Eu gostaria de iniciar minha fala aqui hoje falando da situação triste que aconteceu com o enfermeiro da UPA nesse final de semana. É lamentável, a gente fica muito triste pela perda de mais uma vida, né? De uma forma tão triste, e dizer que talvez seja a hora do governo atentar para a importância de rever a carga horária desses profissionais da enfermagem aqui da nossa saúde pública de Itabirito. O índice, se as pessoas forem pesquisar e entender, o índice hoje de depressão, de estresse, esses registros das pessoas que estão tão sobrecarregadas, é muito grande, não só aqui em Itabirito, como também na nossa região e no Brasil inteiro. Só que algumas cidades, inclusive próximas da gente aqui, a gente tem Congonhas, Lafayette, Ouro Branco, já atentaram para essa importância de rever a carga horária. Trata de um trabalho difícil, de muita responsabilidade. As pessoas estão ali, às vezes, com uma infraestrutura que deixa a desejar. Então, isso traz um fato que vai acarretando uma angústia muito grande, que vai sobrecarregando esses profissionais a ponto de, enfim, de ter um final tão triste quanto esse. Né? A gente não sabe ainda qual foi o laudo da morte do Paulo, mas a gente sabe que a UPA está de luto por essa situação, né? Não sei se os funcionários hoje estão manifestando, mas eu tive uma notícia de que talvez fossem poder manifestar a perda dele, né? A tristeza dele diante desse momento de tanta pressão que esses profissionais têm vivido. Eu acho que analisar a possibilidade das 30 horas, assim como vem sendo feito na nossa região, eu acho que poderia ser um ganho muito grande, porque o reflexo disso é a qualidade que aumenta na saúde de Itabirito. Eu gostaria de falar de duas situações hoje referente à questão de asfaltamento. A primeira é referente à questão da Avenida José Farid Jaime. Eu tive uma solicitação dos moradores no último final de semana, no sábado. Fui lá pessoalmente, fiz até uma transmissão pela internet para dividir isso com a população e mostrar que a gente está ali para fiscalizar. E eu realmente fiquei muito preocupado. Eu acho que a pressa na entrega daquela avenida ali nesse momento foi tão grande que alguns moradores saíram de carro de manhã e de tarde não conseguiram entrar com o carro na garagem, porque a obra foi realmente acompanhada de um erro absurdo. Tem a garagem de um senhor lá que a prefeitura conseguiu deixar um degrau de mais de 1 metro de altura. Infelizmente, só se tivesse providenciado um elevador para subir com o carro, porque fora isso, não teria a menor possibilidade. Então, a gente chama a atenção. Alguns moradores falaram que a empresa vai dar um jeito, outros falaram que não foi procurado pela empresa. Então, eu quero deixar aqui registrado a importância da prefeitura pressionar a empresa que está no local e tomar as devidas providências para não deixar esses moradores no prejuízo. Tem um bar lá que na próxima época de chuva eu vou fazer questão de filmar e trazer aqui na tribuna dessa casa para mostrar para vocês. Fizeram um sobrealto na porta do bar que na primeira chuva, com certeza, o bar vai ser alagado. E aí a moradora falou, olha, eu alugo esse bar, ajuda no sustento da minha família. Provavelmente, se isso acontecer, eu já tenho dificuldade para o próximo ano. Então, fica aí esse registro para que sejam tomadas as providências necessárias. E quero falar também, né, deixar aqui meu agradecimento às obras da comunidade do Bota para finalização do asfalto foram retomadas hoje. Então, é importante deixar aí o nosso muito obrigado, a população agradece, né, porque essa retomada do asfalto lá no Bota é importantíssimo, a população fica satisfeita, porque a gente estava preocupado, demorou muito, a outra empresa não estava, na verdade a gente nem sabe se mudou, mas eu acredito que sim, a outra empresa não chegou de concluir, né, da forma que deveria ter sido feito dentro do prazo, mas está sendo feito lá, então, o nosso muito obrigado. Ressaltar também a questão da importantíssima hoje da inauguração da APAC do nosso município. Realmente um projeto maravilhoso, não só como vereador, como psicólogo também, eu posso reforçar a importância desse projeto para o nosso município, para a vida de cada familiar que vai poder assistir, né, talvez, tomara que a gente não torce para que isso aconteça, muito melhor, com certeza, estar fora dali, mas aquele espaço, ele traz uma dignidade muito maior do que um presídio comum, por exemplo, né? A gente sabe da inserção, da importância de poder dar essa dignidade, né, ao presidiário, dar ele a chance de tentar ser punido pelo seu erro e retomar uma vida com mais qualidade, com mais coerência, né, e consertando, talvez, aquele seu erro do passado. Indo nessa visita da APAC, eu fiquei surpreendido mais uma vez com o descaso que existe ali na MG30. Uma vergonha, gente. Eu falo que a gente já fica preocupado com os danos nos veículos que vão ter que transitar ali diariamente, porque está uma vergonha. Nós contamos com a presença do deputado estadual Alencar da Silveira, eu tenho certeza que se ele não foi de helicóptero, ele passou pelos mesmos buracos que nós passamos e que ele possa tomar as providências. Uma vergonha. Não só aqui no Mazagão, mas indo para Engenheiro Corrêa também, está um absurdo, muito buraco, a estrada toda mal cuidada. Então, a gente tem que cobrar, assim como um vereador cobra do município, que o deputado possa cobrar também, junto ao governo do estado, que tome as providências cabíveis. Ali já era para estar asfaltado há muito tempo, e a gente vê aí uma situação horrorosa dessa. Me deu dó de ver as casas na beira da estrada. Pela primeira vez eu vi pé de bananeira marrom, porque uma poeira gigantesca. Lamento muito, não só pela questão física, mas pela saúde das pessoas que têm que respirar aquela poeira de noite. Para finalizar, eu gostaria de dividir com vocês, né? Agora, no final da tarde, a gente foi surpreendido positivamente com uma nova decisão do TRE para reconsideração da data da eleição. Né? A gente discutiu isso muito na última eleição e eu não retiro... Oi? Desculpa, já estou tão focado, Renê. Na última reunião, nós discutimos isso na última reunião e... Não retiro nenhuma palavra do que eu disse, referente ao requerimento que foi enviado ao TRE. Nós fizemos um recurso pautado na verdade dos fatos, nos números coerentes, tivemos dignidade para ser sincero, e graças a Deus o TRE conseguiu compreender a importância de antecipar essa eleição, que seria do dia 2 de setembro para o dia 4 de agosto, se não me engano. Então, é importantíssimo que possa ser relevado isso. Eu acho que é garantir novamente, né, o direito das pessoas que querem ir nas urnas. A gente sabe que existem vários recursos, que outros vão ser julgados, mas essa coerência ela é muito importante. Ela ressalta, inclusive, o que foi dito em algumas matérias anteriores, de que foi realmente, na minha opinião, uma manobra, né, de tentar atrasar, de tentar tirar da população o direito de ir às urnas e escolher o representante que eles querem para administrar Itabirito. Então, fica aqui o meu registro a essa coerência, a essa retomada de decisão do TRE e que venham, se Deus quiser, as eleições aí no dia 4 de agosto. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Léo. Com a palavra do Gilmar.
Senhor presidente, Rodrigo, vice-presidente Nilson Tem Tudo, fazendo a vez do vice-presidente hoje, secretário Renê, colegas vereadores, vereadora Rose, público presente, imprensa, boa noite a todos. Quero começar aqui a minha fala parabenizando o prefeito Arnaldo, né, e agradecer também pela reforma do campo do Padre Eustáquio, que está indo de vento em popa, a gente está arrumando vestiário e colocando também uma nova areia no campo também, que estava já em estado bem difícil de jogar bola lá. Então, muito obrigado ao prefeito Arnaldo aí por atender o nosso pedido. E ontem, no domingo, nós participamos de um almoço para a gente arrecadar um dinheiro para ajudar uma criança chamada Heitor. Né? Então, ontem teve um almoço aqui no Itabirense, várias pessoas contribuíram, o Itabirense com espaço, cada um ajudou de uma forma, e eu passei também um domingo lá, almoçando, e foi um domingo bem gostoso com os amigos. Então, essa criança... Eles usam, parece que tem uma pomada muito cara mesmo, que dura muito pouco tempo e tem que estar usando todos os dias. E é claro que a família não vai ter condição de comprar uma pomada de R$2.000 para usar, uma ou duas consegue comprar, mas do que isso é difícil. Então a gente, a família iniciou essa campanha desse almoço para ajudar, para ver se a gente consegue ajudar essa criança de alguma forma, comprando esses medicamentos, que essa criança, eu não sei até quando que vai ter que usar. Então, nos próximos almoços, nos próximos eventos que tiver aí, que vocês ouvirem falar dessa criança, Heitor, pode ajudar, que realmente não é fake, né? Que às vezes acontece muita coisa nas redes sociais aí, e a gente acaba passando para frente... E não é verdade. No caso do Heitor, se vocês verem falar, comprem o almoço, vão para o evento que estiver sendo feito em prol dessa pessoa, porque realmente essa criança merece e precisa. Até, né, o prefeito também estava lá ontem, o Renê Botex também almoçou lá com a gente lá. Quero estar falando aqui do governo de Minas, que é uma coisa que vai nos afetar se a gente parar para pensar, da questão da privatização. Né? Ele está querendo privatizar mais de 2 milhões de quilômetros daqui das nossas estradas aqui. Isso significa que ele não está tendo condição de cuidar das estradas, né? Isso significa que quando tiver privatizadas as estradas daqui, nós vamos ter que pagar muito para transitar de um lado ao outro. Pode ser que eles resolvam até no nosso caminho de Itabirita a Belo Horizonte, você encontrar um pedágio que já colocar para a gente, já é um gasto muito alto para o nosso povo aqui. Esse pedágio, quando foi implantado aqui, na época eu estava vereador também, e... Nós discutimos muito aqui a questão de aonde colocar esse pedágio, que até então eles estavam pensando nessa parte da Coca-Cola, onde foi colocado, até aqui na entrada de Belo Horizonte. Se colocassem aqui, toda vez que a gente fosse a Belo Horizonte, é R$5 que ia embora, para ir e R$5 para voltar. Então isso significa privatizar estradas. A estrada vai estar um brinco, só que em cada radada, em cada... Não fala o nome do... em cada pedágio, passa em torno aí, vou falar longe assim, mas no mês, 1 milhão de carro, desde um mês, 1 milhão de carro pequeno pagando R$5. A estrada tem que estar um tapete mesmo. Só que o nosso governo é que não tem competência para fazer isso. Né? Então, ele vende o serviço para uma outra pessoa nos explorar. Então, isso não é legal. É o governo Zema que está fazendo. E aproveitar a privatização, eu vou deixar o resto da minha fala aqui para o final e vou falar aqui da privatização da Previdência do Bolsonaro. Se a proposta de emenda à Constituição, a PEC de Bolsonaro, for aprovada, a Previdência vai ser privatizada e o dinheiro será transferido para os bancos. Agora, como que vai ser transferido para o banco? Presta atenção. É disso que se trata o regime de capitalização, tá? Que é o governo, ele pretende criar e obrigar o trabalhador a abrir uma conta, pagar taxas de administração e depositar todo mês o dinheiro para ele aposentar. Todo mês ele tem que ir lá, ele que tem que depositar, a pessoa que está interessada em aposentar, né? E tudo isso sozinho, gente. O cara vai ter que sair, estar na roça, qualquer lugar aí, ele vai ter que sair, vai ter que gastar com transporte para ir para os lugares. Tudo isso é da reforma do nosso presidente Bolsonaro. É, semana que vem tem outra. Cada dia eu vou mandar uma aqui para vocês entenderem um pouco da reforma aí. É claro que eu não culpo quem votou nele, não, porque ninguém conhecia, porque ele fez campanha no celular. Então, ninguém conhecia, então não culpo quem votou nele. Agora, continuar apaixonado com o homem, aí é demais para a cabeça, né? Olha, isso é uma perda de um direito constitucional. Ele está tirando de você, você se vira. Se olha, ninguém mais vai aposentar, acabou. Ó, quem já é aposentado também vai sofrer, porque a mudança vai levar a atual previdência pública, à falência. E no futuro, todos os beneficiários poderão também perder ou ter perdas lá nos seus benefícios. Então, essa é a previdência, a privatização da previdência de Bolsonaro. Semana que vem tem mais, eu falo da reforma e o FGTS. Então, agradeci o prefeito, né, pela reforma que está fazendo no campo, que é muito importante para nós, moradores do bairro Padre Eustáquio e usuários do campo também. O Ricardo, ele comentou aqui do turismo, da questão das igrejas. As igrejas, se o padre não liberar, ninguém passa na porta, porque não tem jeito de passar, porque tem rua na porta, senão o padre tem que abrir as igrejas e tomar conta dela, como toma conta das igrejas, né? A maioria fica fechada, não sei se é por causa de vândalo, o que é, mas a prefeitura não tem poder nenhum assim, para abrir ou fechar as igrejas. Só, Ricardo, só tô falando da questão das igrejas, né? É só para... Então, gente, mas é uma ideia muito boa, até porque a primeira vez que eu estava vereador aqui nessa casa também, aí foi muito discutido essa questão de diversificar a economia, que é olhar um pouco também para esse lado do turismo, que nós temos vários, muito pontos turísticos aqui, muito legal, igrejas, cachoeiras bacanas aqui. Então, eu acho que a gente vai, acho não, a gente tem que ir para esse lado também. Quero deixar também aqui um abraço para a dona Aparecida, que ela é filha da Maria Loura, completou 65 anos de idade, uma pessoa espetacular, que tem um trabalho no clube há muitos anos também. Dona Aparecida, um abraço aí. Agora, 4 ambulâncias novas chegaram aí. Claro que isso também nós devemos a dar um abraço e os parabéns ao prefeito também, e a nós, vereadores, também, e aos deputados que deram força, porque eu mesmo já tive com outros vereadores aqui em Brasília, e nós já discutimos isso com os deputados que a gente representa aqui em Itabirito. Inclusive com o Diego Andrade, o Arnaldo ainda estava vereador aqui, nós fomos a Brasília, a gente falou da questão da carência que Itabirito estava com a questão da ambulância. Então, todo mundo deu a sua contribuição ali para isso acontecer. Porque se nós, que somos representantes do povo, não formos lá em Brasília e cutucar lá os deputados lá para essas coisas acontecerem no nosso município, eles não vão fazer porque acham, olha, os vereadores bonitinhos de Itabirito, vou ajudar eles. Não faz. Tem que ir lá, tem que conversar, tem que chegar junto com os caras mesmo. Foi o Renê que falou das estradas, né, do Mazagão? Ah, o Léo. O Léo falou das estradas do Mazagão e eu quero aqui assinar embaixo, porque o que acontece? Está uma vergonha para nós, mas esse não é um problema, não é um problema que o município teria que resolver sozinho, não. É um problema que o município está tendo com a saúde, principalmente dos moradores de lá e dos transeúdos também, né, que tem que estar respirando aquela poeira todos os dias. Então, ali, realmente, está vergonhoso para nós. Não é um problema 100% de Itabirito, mas os deputados que nós representamos aqui, é a hora desse deputado pôr a mão na massa e trabalhar. Se esse asfalto já está pronto, então coloquem no lugar para nós lá. Porque na hora de pedir os votos, aí cerca nós vereadores aqui, a gente sai quebrando a cara aí, ó, nas comunidades aí, pedindo voto para os deputados. Na hora que a gente pede um simples serviço desse, que é consertar uma estrada, que é acabar com esse problema, com essa poeira nessa estrada que está uma vergonha há muitos anos, a gente não é atendido. Então, realmente, essa estrada está uma vergonha e eu, junto com todos os vereadores aqui, que a gente está sempre pedindo também para essa estrada, mas tem hora que dá uma cansada também, mas nós não estamos no lugar de cansar. Então é para isso que o povo pôs nós aqui, é para a gente que nós temos o contato com os deputados. Então vamos lá, vamos brigar. A única fala deles é que, ah, lá tem um problema, não, que lá está pago muito tempo, aí então o dinheiro foi para algum lugar. Achem esse dinheiro que asfaltou ali e o asfalto não apareceu. Então, como todos os vereadores aqui, nós estamos lutando e nós queremos que os deputados nossos olhem por essa estrada do Mazagão mais rápido possível. Está chegando a eleição agora, ó, e a gente... Como que você vai chegar na comunidade do Mazagão e vai pedir voto para o deputado que você representa? Se nem um simples serviço desse ele conseguiu fazer para a gente. Está lá, com certeza, problema de saúde, os moradores que moram naquele entorno, na beira da estrada ali, eles têm muito problema de saúde ali. E a dificuldade de chegar também nos postos de saúde, já pega uma estrada ruim daquela. Então, assim, você direto você passa, tem carro quebrado na estrada. Aí, o morador do Mazagão está lá com o esquema, lá, a porta aberta, lá consertando o carro, amarrando um monte de treino no carro, lá para ver se sai da estrada. Isso é todos os dias acontece com isso, acontece com esses moradores. Então, realmente, eles estão com a situação muito complicada lá e nós precisamos de uma atenção especial para aqueles moradores ali, porque realmente essa estrada está uma vergonha. E nós vamos, a nossa parte nós vamos fazer. Quando os deputados chegarem a conversar com a gente fala daquela estrada lá. Cada um que representa o deputado dele. Vamos falar. A Lilu também, parabéns para a Lilu. Lilu é uma guerreira. O Max citou aqui, uma pessoa espetacular também. Então, parabéns, Lilu. Mais que merecido. É uma mulher que já ganhou prêmios aqui na Câmara. E realmente é uma guerreira e uma simpatia em pessoa, né? Então, parabéns, Lilu. Deus abençoe nessa nova caminhada aí. Acho que é só isso por hoje, presidente. Boa noite.
Agradeço a palavra do vereador Gilmar, a palavra do vereador René.
Senhor presidente, boa noite. Vereador Nilson hoje acompanha a mesa com a gente. Demais vereadores, vereadora, público presente. E aos que nos assistem transmissão, via transmissão ao vivo pela Facebook e Instagram. Vou iniciar minha fala hoje pegando até uma carona no que o vereador Gilmar falou aqui, com relação à privatização de algumas estradas do estado de Minas Gerais. Era para ter falado isso na semana passada, mas como a pauta foi extensa, tem aquele velho ditado que a gente sempre fala, né? Quando você apronta alguma coisa, e a mãe da gente fala assim, eu te avisei. Então eu tenho que dizer o seguinte, nós avisamos que quem assumiu o governo de Minas não tinha preparo nenhum para administrar. Nenhum. Então hoje o cara surta, é um doido, doido varrido, e vai botar um pedágio aqui em cima, na BR-356, para onerar mais uma vez os municípios que precisam desse acesso para chegar dentro deles. Então nós temos que criar força junto com os nossos deputados, nós vereadores, junto com as cidades das regiões, e não deixar de forma alguma que isso seja implantado dentro da BR-356, para prejudicar ainda mais o bolso dos contribuintes. Voltando aqui, dentro do assunto da PAC, também gostaria de parabenizar todas as pessoas, cada um teve uma contribuição, uns de forma individual, outros de forma coletiva, essa casa também contribuiu muito para que ela fosse instalada, e muitas pessoas ainda têm esperança e depende que o caminho para ressocializar seria esse, e vamos trabalhar em cima e deixar com que as pessoas conseguem como diz o outro, tomar um outro rumo na vida, né? Através dessa PAC. Então, parabéns aos envolvidos. Dá uma notícia também muito boa por Itabirito, que eu fui avisado pelo deputado estadual João Vitor Xavier, na semana passada, que a partir do segundo semestre, a escola estadual Dr. Raul Soares funcionará em tempo integral. Isso é um ganho para a cidade enorme, e que o município também poderia adotar com mais escolas, porque dentro da escola que a gente educa, a gente ensina, e tem determinadas pessoas, famílias que dependem das escolas de tempo integral, para deixar os seus filhos, para que não deixe na rua a Mercedes de marginais, tomando outros caminhos, né? Então, essa notícia é muito boa. Falando aqui, e muito surpreso com a fala do vereador Ricardo, quando ele fala que ele tentou adentrar dentro do galpão da Delfai para fiscalizar. E foi barrado, se eu não estou enganado. Quem é que te barrou, vereador? Eu acho que ele devia estudar um pouco, principalmente a Constituição Federal, e ver qual que é a prerrogativa do cargo de vereador, que nós temos por obrigação de adentrar em qualquer espaço público sem ser barrado, municipal. Tanto é que nós temos uma carteira de identificação. Se está escondendo e não está deixando o vereador entrar, é porque está escondendo alguma coisa. E quando acontecer isso, eu até oriento a Vossa Excelência que chame a polícia, faça um boletim de ocorrência, porque impedir o vereador de fazer o trabalho dele é para acabar. Eu peço a Deus todo dia para ninguém que me barre, não sabe o que eu faço. Então, o senhor não se intimida com isso, não. Quando a vereadora Rose fala com relação aqui da Estrada do Mazagão e outras pessoas mais falaram, nós prontificamos uma determinada ocasião, já tinha feito contato com os vereadores de Riacima e ficamos de levar uma comitiva até a Câmara de Riacima para tentar unir forças para a gente estar tentando algum benefício para a turma do Mazagão. E quem sabe fazer até Ouro Preto também, que aí pega o pedaço que pertence de Engenheiro Correia, que pertence a Ouro Preto. Mas eu acho que isso não aconteceu porque nós entramos para o período eleitoral naquela ocasião. Então, eu tenho um grande amigo lá, que é o vereador Flavinho, nós vamos fazer contato com ele novamente, e aí se o presidente autorizar, a gente monta uma comitiva da Câmara e vamos lá. Porque eu acho que o único caminho que tem é esse. Já tiveram pedido do deputado estadual João Vitor, já tiveram do Alencar, outros deputados, a gente viu também o Ricardo lutando muito, eu lutei, outras pessoas mais lutaram. Então, agora, eu acho que o último caminho que nós temos que tomar é esse. Quando a gente fala que nós, às vezes, saímos um pouco do foco da gente, o foco não. Às vezes a gente sai um pouco da missão da gente que foi dada, da prerrogativa do nosso cargo. Quando foi feito o asfaltamento da UPA, que foi uma indicação minha, e o prefeito fez agora há pouco tempo atrás, depois de 2 anos e pouco aconteceu, agora a população clama por um ponto de ônibus, e eu sei que mais vereadores entraram com a indicação pedindo ponto de ônibus, e o problema agora eu acredito que vai ser resolvido. Eu fui até a empresa de transporte coletivo, que é a empresa Serra Verde. Conversei com eles, porque eu sou o único vereador aqui que cobra com veemência uma postura melhor deles, não é de mentir, todo mundo sabe. E eu falei assim, já que vocês têm tentado melhorar algumas coisas, ajuda a população, ajuda o município, dou um ponto de ônibus para lá. E a empresa se prontificou de imediato em doar esse ponto. É só fazer agora um trâmite jurídico que tem que fazer, e a empresa se prontificou em pagar e colocar o ponto de ônibus para os pacientes da UPA que ali segue, né, que usam ali, os usuários ali. Então amanhã eu vou estar procurando o secretário de urbanismo para ver quais são os meios legais que ele tem que fazer com a empresa, para a empresa estar colocando esse ponto lá dentro. Eu tive ao Cine uns dias atrás, conversando com eles justamente sobre o que foi falado aqui dentro dessa casa, com relação do grande número de funcionários empregados de fora. Eu vejo o Max, vejo outros vereadores aqui falando, tinha uma lei, na época, que foi criada pelo vereador Max, onde obrigou a Coca-Cola a colocar 80% dos funcionários através dela, que seja do município. Nós fomos lá buscar a resposta, logo quando eu entrei aqui no mandato, e cobrar que isso acontecesse, só que nós temos que levar isso além, vereador. Nós não podemos mais aceitar as pessoas burlando o sistema igual estão burlando, não. O que eles estão fazendo? As empresas estão exigindo a conta de luz ou de água que seja endereçada no município de Itabirito. Sabe o que os funcionários fazem? Orientado pelas empresas que estão vindo de fora, vai no cartório eleitoral e tira o título. Dentro do título, na hora que ele vai tirar o título de eleitor dele, ele pega e ganha uma declaração de república, de dono de república, ou de algum parente, alguma coisa, testando que ele mora aqui há mais de tanto tempo que exige na lei eleitoral. Então não adianta a gente ficar aqui cobrando, falando, brigando, xingando, se nós não chamarmos as empresas e começar a travar benefício deles também dentro do município. Eu fui dentro de 2 ou 4 empresas, tive uma conversa com eles, inclusive a Mascarenha cumpre. A Mascarenha cumpre e está com uma boa parcela de funcionários dentro do município. Então nós, vereadores, temos que criar um mecanismo, expandir essa lei de autoria do vereador Max e definitivamente obrigar que seja no mínimo 80% dos funcionários dentro do Itabirito. Não adianta mais a gente ficar nisso aqui, cobrando, se a gente não tomar atitude. Porque vem de fora, com todo respeito às pessoas que vêm de fora, tomam o emprego da população daqui, não gastam o dinheiro aqui e levam a riqueza nossa embora. Então nós estamos passando da hora da gente elaborar uma lei mais severa, mais pesada em cima disso, e que expanda isso para a Vale, para as empreiteiras da Vale e para outros segmentos que estão vindo por aí. E aí, para finalizar minha fala hoje, nós fomos pegos agora, surpresa não, né? Aliás, tudo agora é surpresa, né? Com adiantamento das eleições. Passou para o dia 4. Vai ter que todo mundo fazer a mesma coisa de novo, e faz convenção, e faz não sei o quê, e tem mais gasto, e as coisas vão acontecendo. Então, que bom que adiantaram mesmo as eleições, e que dê à população o direito de escolher quem que ela quer que governe por esse 1 ano e meio, ou 1 ano e 4 meses, qualquer coisa que seja. E aí, eu ainda não vou desistir do requerimento que nós, dessa casa, que a maioria dos vereadores fizemos, que se traga a responsável da Defesa Civil aqui dentro, porque mesmo com aditamento, com adiamento, com qualquer coisa que seja de eleição, ela tem que se explicar os laudos emitidos com relação à Defesa Civil referente às barragens de Itabirito. Então, senhor presidente, eu peço ao senhor que até o senhor mesmo assinou o requerimento junto com a gente e não deixe passar muito tempo, não. A gente sabe da burocracia da casa, a gente sabe. E também peço ao senhor, que quando eu iniciei minha fala, né, lendo a matéria, que peça mesmo que os vereadores fiquem mais atentos ao que a gente está falando, porque eu não pedi para ser secretário de mesa, não, eu fui eleito. Eu estou aqui para contribuir com essa casa. Agora, tem vereador que coloca 10, 12, 14 requerimentos de uma vez, que é de direito dele. Mas, às vezes, é sempre as mesmas caras. Eu agora, senhor presidente, com sua permissão, eu vou começar a chamar atenção por nome. Na hora que pegar o vereador que está tumultuando a sessão, eu vou chamar o nome, a atenção deles. Porque tem que respeitar quem está trabalhando aqui dentro. Às vezes não tem muita importância para eles, mas para mim tem. Porque quando me dado uma missão, eu gosto de fazer ela com bastante qualidade para não ter nenhum defeito. Senhor presidente, por hoje é só...
Ô, Renê.
Você quer? Eu acho que eu vou dar uma parte para o Toninho e te dou logo após dele, tá, Nilson? A parte.
Vou ser rápido, viu, Renê? Hoje eu fiquei muito feliz, hoje, que eu vi Patrol, esse rolo, outros equipamentos que estavam descendo aqui no caminhão da Uniguincho. E eu vi o nome da empresa, que era Barbosa Melo. E fui procurar informação sobre o que estava acontecendo, se está chegando a empresa, essa situação nossa aí. E eu fiquei feliz de saber, tive uma informação bacana aqui para todas as pessoas da nossa cidade, que essa empresa, Barbosa Melo e Andrade Gutierrez, elas formaram um consórcio, que esse consórcio chama Mais Minas. E essa empresa, elas já estão começando a trabalhar na contenção aqui do muro das barragens, que vai fazer Forquilha 1, 2, 3 e 4. E depois que já tiver pronto o muro com segurança para a nossa cidade, elas vão fazer o descomissionamento que está já programado por essa empresa do consórcio, que é Mais Minas, que é da Gutierrez e Barbosa Melo, para poder estar resolvendo o problema de vez para a nossa cidade aqui ter mais segurança e ter sossego, entendeu? E essas duas empresas, que é o consórcio, elas inclusive estão trabalhando também, fazendo o muro de contenção lá em Barão de Cocais. Então é uma notícia muito boa para a nossa cidade de Itabirito aqui, que com certeza vai dar segurança, sossego para a nossa cidade, né, paz, dizer assim. E vai ajudar muito aqui no emprego das pessoas. Então, pedir que as pessoas fiquem de olho aí no Cine, que vai surgir muitas vagas para a nossa cidade. Que
pelo que eu ouvi dizer, são cerca de 900 empregos.
Ótimo.
Que ela vai estar gerando para o município.
Isso mesmo. E é serviço aí para mais ou menos 4 anos.
Isso.
Que até que faça o muro, depois parece que vai ter que...
desmanchar de novo.
Desmanchar de novo e tal, tal, entendeu? E de fazer o descomissionamento, que se Deus quiser vai dar certo. Tem empresas boas, né? Empresa de grande porte. Beleza. Muito obrigado.
Desculpa, eu que agradeço. Nilson.
Vereador, a respeito do emprego na cidade, anos atrás, quando a Iveco foi se instalar em Sete Lagoas, o prefeito de Sete Lagoas tomou uma atitude radical, na época, para muitos, mas beneficente para a cidade. Todas as pessoas que desembarcavam na rodoviária de Sete Lagoas tinham fiscais da prefeitura e sondavam as pessoas atrás de emprego. Ele dava passagem de volta para as pessoas. Eu estou trazendo a Iveco para dar emprego para a nossa cidade. Me parece que eu tenho esse jornal O Tempo, eu vou procurar, que tem mais ou menos 10 anos, ver se eu acho esse jornal. Ele pôs todo mundo de volta, ele falou, estou procurando emprego para o meu cidadão aqui, e deu resultado. Ele foi radical, a imprensa questionou, mas colheu fruto. Então, que chega num limite que às vezes até tem que fazer isso aí. Muito obrigado.
Com certeza. Eu que agradeço.
Ô, Renê.
Oi.
Pode ir?
Tenta claro.
Pegar um segundinho aqui da parte. Deixa eu te falar, que a gente teve lá na PAC... Parabenizar, né, todo o pessoal, a Cida, que é a Maria Aparecida, né, parabenizar a todos, né, que conseguiram, a gente contribuiu também, igual você falou na Câmara, que a gente, vereadores, contribuímos também, mas é uma obra bacana, uma obra social, e eu sou super a favor de doações de terreno para trabalhos sociais, não só como a PAC, mas casas de recuperações, clínicas de recuperações, porque eu acredito muito na recuperação do ser humano. Obrigado pela parte. Viu?
Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradeço a parte do vereador Toninho, Nilson, Tila, e as palavras do vereador Renê, com a palavra do vereador Edson.
Senhor presidente, vou me abster.
Beleza. Vamos para a segunda parte dos trabalhos, então.
Senhor presidente, nós vamos, então, primeiro votar os requerimentos, as indicações, e só para a tempo ainda, o ofício enviado a esta casa pelo paroco da Igreja da Nossa Senhora do Boa Viagem deverá ser encaminhado para o jurídico da casa.
É encaminhado para o jurídico da casa. As indicações estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Os requerimentos estão deferidos.
Nós vamos agora para a votação da matéria em pauta. Podemos já ir lendo e votando? Projeto de lei número 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 25/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 44/2019, que dispõe sobre a instalação de equipamento bloqueador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Verlânio, em primeira discussão.
Projeto de lei 44/2019, de autoria do vereador Verlânio, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 45/2019, que dispõe sobre a inserção de taxa de inscrição em concurso público municipal a pessoas inscritas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Ricardo, em primeira discussão.
Projeto de lei 45/2019.
Quer aprovar os pareceres, senhor presidente. Senhor, desculpa. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e parecer da Comissão de Serviço Público Municipal, ambos pedem para encaminhar para votação em plenário.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, parecer aprovado. Projeto de lei 45/2019, de autoria do vereador Ricardo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei 46/2019, que altera a lei municipal de número 33.314, de 31 de maio de 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente do Executivo, em primeira discussão, também deverá aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ambas encaminham para votação em plenário.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, pareceres aprovados. Projeto de lei 46/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista concedida, vereadora Rose.
Projeto de lei número 47/2019, que dispõe sobre a presença de guarda-vidas e normas de segurança e prevenção de acidentes em piscinas, cachoeiras, hotéis, no município de Itabirito, de autoria e da outras providências, de autoria do vereador Verlânio e vereador Edson. É um projeto novo e deverá ser encaminhado para as comissões.
Será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei número 48/2019, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 8º da lei número 3.236, que institui o plano plurianual do município de Itabirito e da outras plano plurianual do município Itabirito para o período de 2018 e 2021, de autoria do vereador Edson. O projeto novo deverá ser encaminhado pelas comissões.
Será encaminhado pelas comissões competentes.
Projeto de lei número 49/2019, que proíbe a entrada e a permanência na UPA e em demais repartições públicas de pessoas utilizando trajes inadequados, tais como roupa muito curtas, transparentes, colantes e shorts, exceto em caso de extrema necessidade. De autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, também projeto novo deverá ser encaminhado às comissões.
Será encaminhado às comissões competentes.
Veto parcial ao autógrafo de lei número 36/2019, que dispõe sobre a revisão geral e anual dos servidores do serviço dos vencimentos servidores públicos da Câmara Municipal e do subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Itabirito, em conformidade com o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal e da outras providências de autoria do Executivo, votação nominal. Espera aí que nós vamos fazer pela chamada. Então, vamos lá. Já está em discussão ou votação?
Votação. Tá. Os pareceres da comissão, não tem?
Comissão de legislação, comissão especial, encaminhar para votação em plenário.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, pareceres aprovados.
Então, vamos lá na votação. Antônio de Oliveira Bosco.
Contra.
Átila Dias de Moraes.
Contrário.
Edson Gonçalves Júnior.
Contra.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Contra.
Gilmar Alfenas.
Contra.
Leandro Silva Marques.
Contra.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Contrário. Contrário.
Nilson Esteves Lopes.
Contra.
René Américo da Silva. Contra. Ricardo Luiz de Oliveira.
Contrário.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Contrário.
Verlânio Ferreira Souza.
Contrário.
Senhor presidente, então foram 12 votos contras e nenhum favorável.
Bom.
Portanto, o veto foi derrubado.
Foi derrubado.
Emenda substitutiva 01/2019 ao projeto de lei número 44. Que dispõe sobre a instalação de equipamentos bloqueador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Itabirito e da outras providências de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Já pode caminhar para a votação, que o projeto já foi aprovado em primeira votação.
Não, senhor presidente, pela ordem. Tem que ser enviado para as comissões primeiro.
É porque já entrou agora.
Sobre a mesa até a votação em primeira discussão. Escreve aqui,
gente. Será encaminhado, então deverá ser encaminhado para as comissões competentes.
Moções 2019, que concede mérito comunitário de autoria dos vereadores. A moção nova deverá ser nomeada uma comissão especial para acompanhar.
Doutor Edson aí. Doutor Edson, Verlânio e o Geraldo. Max e Gilmar. Hã? Edson, Max e Gilmar.
Agora nós vamos para a emenda substitutiva 01/2019 ao projeto de lei 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do vereador Edson, Rosilene, Verlânio e Ricardo, a votação única. Senhor presidente, a gente vai ler o parecer. Só preciso de achar que tem tanta coisa aqui. Essa é a 6. Não, está aqui, ó. 3. Bia, você podia me dar um auxílio aqui, Bia, fazendo um favor. Tem umas 5 ou 6 aqui, emenda. Qual que é essa aqui? A primeira. 021/2019 é o projeto de lei 23/2019. Essa aqui, aditivo e substitutivo? Está marcada aqui. Essa aqui. Então vamos lá, vamos ler o parecer jurídico da casa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itabirito, Rodrigo Campos Chagas, projeto de emenda aditiva 01/2019, ao projeto de lei número 23, de 8 de abril de 2019. Autores, vereador Edson, Verlânio, Rosilene e Ricardo. Parecer jurídico. Senhor presidente, a presente emenda aditiva guarda relação com o projeto de lei em comento. A garantia do parlamentar em apresentar emendas encontra lastreada no artigo 147 do regimento interno desta casa, que assim dispõe. Artigo 147. O vereador pode provocar a manifestação da Câmara ou de qualquer uma das comissões sobre determinado assunto, formulando por escrito e em termos explícitos, forma sintética em linguagem parlamentares, indicação, requerimentos, moções e emendas. Quanto ao aspecto jurídico, vê-se que instala conflitos de atribuição entre o Conselho Municipal de Políticas Urbanas, CONPURB, e a pretendida inserção da emenda aditiva. Submeter a aprovação dos projetos analisando o deferimento pelo CONPURB, a deliberação final pela Câmara Municipal, invade a competência daqueles órgãos, como também de esfera executiva. Lê-se do parágrafo 1º da Lei Municipal 2.483, o seguinte texto. O CONPURB é um órgão colegiado, deliberativo e consultivo, de assessoramento ao Poder Executivo Municipal. Acerca das questões urbanísticas na jurisdição desse município de Itabirito, assim, o presente projeto, ora submetido a esta Casa Legislativa, ao pretender ser o órgão que aprovaria os projetos urbanísticos, afronta a independência dos poderes, pois o artigo 61 da Lei Orgânica do município de Itabirito define esta competência como segue. Artigo 61. Compete ao prefeito, entre as atribuições, aprovar projetos de edificações e plano de loteamento, arruamento e zoneamento urbano para fins urbanos. É o parecer jurídico desse assessor parlamentar sobre censura. Itabirito, 3 de julho de 2019, é tese do Rei do Lasco. Senhor presidente, a comissão de legislação e justiça, composta pelo vereador Max, Gilmar e Rose, rejeita conforme parecer jurídico, sendo que a vereadora Rose opinou para votação em plenário. Mas nessa ocasião ela é voto vencido. E então.
Então nós vamos acatar o parecer jurídico.
A Comissão também de Legislação e Justiça, Comissão de Serviços Públicos Municipais, também com o mesmo parecer. Emenda Substitutiva 02/2019, ao Projeto de Lei número 23/2019, que institui o Plano Diretor do Município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do vereador Edson, Rosilene, Verlânio e Ricardo, será também em votação única, mas primeiro nós vamos ler o parecer jurídico. Senhor presidente da Câmara Municipal de Itabirito, Rodrigo Campos Chagas. Projeto e emenda aditiva número 02/2019, ao projeto de lei número 23, de 8 de abril de 2019, aos autores, os vereadores Edson Gonçalves, Verlânio Ferreira, Rosilene do Carmo Cardoso, Ricardo Luiz de Oliveira. Parecer jurídico. Senhor presidente, a presente emenda aditiva guarda relação com o projeto de lei em comento. A garantia do parlamentar em apresentar emendas encontra lastreado no artigo 147 do regimento interno dessa casa, que assim dispõe. Artigo 147. O vereador pode provocar a manifestação da Câmara ou de qualquer uma das comissões sobre determinados assuntos, formulando por escrito em termos explícitos, forma sintética e em linguagem parlamentar, indicações, requerimentos, moções e emendas. Quanto ao aspecto jurídico, vê-se que a instalação instala conflitos de atribuição entre o Conselho Municipal de Políticas Públicas, Compurb, e a pretendida inserção da emenda aditiva. Submeter a aprovação dos projetos analisando deferidos pelo Compurb e a deliberação final pela Câmara Municipal invade a competência daquele órgão como também da esfera executiva. Lei-se do parágrafo 1º da Lei Municipal 2.483, o seguinte texto. O Compurb é o órgão colegiado, deliberativo e consultivo de assessoramento ao Poder Executivo Municipal acerca das questões urbanísticas na jurisdição do município de Itabirito. Assim, o presente projeto, ora submetido a essa Casa Legislativa, ao pretender ser o órgão que aprovaria o projeto urbanístico, afronta a independência dos poderes, pois que o artigo 61 da Lei Orgânica do município de Itabirito define esta competência. Compete ao prefeito e outras instituições aprovar projetos de edificações e plano de loteamento, arruamento e isolamento urbano para os fins urbanos. É o parecer desse assessor parlamentar sobre censura, Itabirito, 3 de julho de 2019, é 10 do Reis Nolasco. Diante desse parecer, senhor presidente, a Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Serviço Público Municipal, também rejeita o projeto conforme parecer jurídico.
Então, nós vamos acatar o parecer jurídico.
Emenda substitutiva número 01/2019 é o projeto de lei número 23/2019. De autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, Verlânio, Rosilene do Carmo Cardoso e Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, nós vamos fazer a mesma forma, ler o parecer jurídico e depois o parecer das comissões. Projeto de emenda substitutiva número 01/2019 ao projeto de lei número 23, de 8 de abril de 2019, de autoria dos vereadores Edson Gonçalves Júnior, Verlane Ferreira Souza, Rosilendo Carmo Cardoso e Ricardo Luiz de Oliveira. Parecer jurídico. Senhor presidente, a presente emenda aditiva guarda relação com o projeto de lei em comento. A garantia do parlamentar em apresentar emendas encontra-se lastreado no artigo 147 do regimento interno dessa casa, que assim dispõe. O vereador pode provocar as manifestações da Câmara de qualquer uma das suas comissões sobre determinados assuntos, formulando por escrito, em termos explícitos, forma sintética e linguagens parlamentares, indicações, requerimentos, moções e emendas. Quanto ao parecer jurídico, vê-se que instala conflitos de atribuições entre o Conselho Municipal de Políticas Públicas Urbanas, que é o Compurb, e a pretendida inserção da emenda aditiva. Submeter a aprovação dos projetos analisando o deferimento pelo Compurb, a deliberação final pela Câmara Municipal, invade a competência daqueles órgãos como também de esfera executiva. Lê-se do parágrafo 1º da Lei Municipal 2.483, o segundo texto. O Compurb é o órgão colegiado, deliberativo e consultivo de assessoramento ao Poder Executivo Municipal acerca das questões urbanísticas na jurisdição desse município de Itabirito. Assim, o presente projeto, ora submetido a esta Casa Legislativa, ao pretender ser o órgão que aprovaria o projeto urbanístico, afronta a independência dos poderes, pois o que o artigo 61 da Lei Orgânica do município de Itabirito define essa competência como segue. Compete ao prefeito e outras atribuições, entre outras atribuições, aprovar projetos de edificações e plano de loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos. É o parecer desse assessor parlamentar sobre censura. Itabirito, 3 de junho de 2019, Edésio do Rei nos Lascos. Senhor presidente, diante o parecer jurídico dessa casa, a Comissão de Legislação e Justiça, juntamente com a Comissão de Serviços Públicos Municipais, ambas mandam rejeitar conforme parecer jurídico.
Vamos acatar o parecer jurídico.
Emenda substitutiva número 02/2019 ao projeto de lei número 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito, Minas Gerais, e dá outras providências, de autoria do vereador Edson e do vereador Ricardo. Aqui é outro. Senhor presidente da Câmara Municipal de Itabirito, Rodrigo Campos Chagas. O projeto de emenda substitutiva número 02, de 8 de abril de 2019, é o projeto de lei número 23/2019, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior e Ricardo Luiz de Oliveira. Parecer jurídico. Senhor presidente, a presente emenda substitutiva guarda relação com o projeto de lei em comento. A garantia do parlamentar em apresentar emendas encontra-se lateada no artigo 147 do regimento interno desta casa, como assim dispõe. Artigo 147. O vereador pode provocar a manifestação da Câmara ou em qualquer uma de suas comissões sobre determinado assunto, formulado por escrito, em termos explícitos, forma sintética e linguagem parlamentar, indicações, requerimentos, moções e emendas. Sobre a ótica constitucional, altera o artigo, suprimindo a palavra residencial, afronta o artigo 5º da Constituição da República, que se transcreve, assegurando os brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Em seu inciso 22, é garantido o direito de propriedade. A Lei Magna, em complementação com o artigo 5º, inciso 23, trata-se da propriedade urbana no artigo 182. A política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação das cidades expressa no plano diretor. Assim, o presente projeto, ora submetido a esta Casa Legislativa, não respeita os aspectos legais e os princípios constitucionais que tutelam a matéria, além de não se enquadrar na técnica legislativa, eis que a emenda é supressiva e não substitutiva, como denomina o projeto. É o parecer da Assessoria Jurídica Parlamentar sobre Censura, Itabirito, 30 de maio de 2019, Edésio do Rei nos Lascos. Senhor presidente, seguindo o parecer do jurídico dessa casa, a Comissão de Legislação e Justiça, juntamente com a Comissão de Serviços Públicos Municipais, também determinam que rejeite o projeto conforme parecer jurídico.
Vamos acatar o parecer jurídico.
Emenda substitutiva número 03/2019 ao projeto de lei 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do vereador Ricardo. Vamos fazer a mesma coisa das demais. Emenda 03, não é isso? Isso. Emenda substitutiva número 03/2019 ao projeto de lei número 23 de 3 de julho de 2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, parecer jurídico. Senhores membros da Comissão de Legislação e Justiça, a Lei número 10.257/2001, que estabeleceu o Estatuto das Cidades e que veio regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição vigente, deixou claro em seu artigo 40 que a realização de audiência pública se dá quando, no momento da elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação. Artigo 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico das políticas de desenvolvimento e expansão urbana. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipal garantirão a promoção de audiências públicas e debate com a participação da população e de associações representativas de vários segmentos da comunidade. Isto exposto, deve-se acautelar quando a adoção da emenda que, na fase da elaboração do plano diretor, não for objeto de discussão nas audiências públicas. Nesse sentido, caberá ao senhor Zedes analisar-se quanto ao juízo de conveniência, e oportunidade para proceder à aprovação da presente emenda. Este é o parecer da assessoria jurídica parlamentar sobre censura, Itabirito, 5 de julho de 2019. Diante o parecer jurídico, senhor presidente, a Comissão de Legislação e Justiça, os vereadores Maximiliano Silva, Maximiliano e Gilmar, seguem o parecer jurídico pela rejeição e a vereadora Rosilene define que coloca em votação em plenário. A Comissão de Serviços Públicos Municipais, do vereador Antônio Oliveira Bosco, Max, vereador Nilson. É primeiro? Então, caminhando o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, manda rejeitar o projeto conforme o parecer jurídico.
Vamos acatar o parecer jurídico.
Ótimo. Então, agora vamos... Emenda substitutiva número 04/2019 ao projeto de lei 23/2019 que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências. Aqui nem isso. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itabirito, Rodrigo Campos Chagas. Emenda substitutiva de número 04/2019 ao projeto de lei número 23, que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Parecer jurídico. Senhores membros da Comissão de Legislação e Justiça, a lei 10.257/2001, que estabeleceu o Estatuto das Cidades, que veio regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição vigente, deixou claro em seu artigo 40 que a realização de audiência pública se dá quanto no momento da elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação. O artigo 40, o plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipal garantirão a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Isto exposto, deve-se acautelar quando a adoção de emendas que na fase de elaboração do plano diretor não for objeto de discussão nas audiências públicas. Nesse sentido, cabe aos senhores a análise quanto ao juízo de conveniência e oportunidade para proceder à aprovação da presente emenda. Este é o parecer da assessoria jurídica parlamentar sobre censura. Itabirito, 5 de junho de 2019, é 10 do Rei Nolasco. Comissão de Legislação e Justiça, assinada pelo vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, vereador Gilmar Alfenas e Rosilene do Carmo Cardoso, manda rejeitar o projeto conforme parecer jurídico.
Iremos acatar o parecer jurídico.
Emenda substitutiva número 05/2019 ao projeto de lei número 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do vereador Ricardo, também deverá ter o mesmo prosseguimento. Olha, o parecer é o mesmo dos outros projetos. Necessidade de ler ou não? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itabirito, Rodrigo Campos Chagas. Emenda substitutiva número 05/2019 ao projeto de lei número 23, que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Parecer jurídico. Senhores membros da Comissão de Legislação e Justiça, a Lei 10.257/2001, que estabeleceu o Estatuto das Cidades e que veio regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição vigente, deixou claro em seu artigo 40 que a realização de audiência pública se dá quando no momento da elaboração do plano diretor na fiscalização da sua implementação. O artigo 40... O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico das políticas de desenvolvimento e expansão urbana. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão a aprovação de audiência pública e debates com a participação da população e das associações representativas de vários segmentos da comunidade. Isso exposto, deve-se acautelar quando a adoção de emendas que, na fase da elaboração do plano diretor, não foram objeto de discussão nas audiências públicas. Nesse sentido, caberá aos senhores análise quanto ao juízo de conveniência e oportunidade para proceder à aprovação da presente emenda. Este é o parecer da assessoria jurídica parlamentar sobre censura. Itabirito, 5 de junho de 2019, é 10 do Rei Nos Lasco. Senhor presidente, a Comissão de Legislação e Justiça emite o mesmo parecer, rejeitar a emenda conforme o parecer jurídico desta casa.
Vamos acatar o parecer jurídico. Tem mais?
É tudo de uma vez só. Então já leio já os dois. Vou ler os dois, então. Emenda substitutiva número 06/2019 ao projeto de lei número 23/2019 que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do vereador Ricardo. E a emenda substitutiva número 07/2019 ao projeto de lei número 23/2019 que institui o plano diretor no município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do vereador Ricardo. Ambos têm o mesmo parecer jurídico. Não, eu vou ler de novo aqui. Excelentíssimo, senhor... Precisa de ler, não? Senhor presidente, manda rejeitar conforme parecer jurídico.
Iremos acatar o parecer jurídico.
6 do 7. Emenda aditiva número 01/2019 ao projeto de lei número 21/2019. Fica acrescidos os incisos 12 e 13 no artigo 134 do Projeto de Lei nº 21/2019, de autoria do vereador Átila Antônio, Edson Geraldo, Gilmar, René, Ricardo, Rodrigo, Rose, Maximiliano, Nilson e Verlânio. Votação única.
Mas primeiro nós vamos ler o parecer, né? Sangue de Jesus.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itabirito, vereador Rodrigo Campos Chagas. Emenda aditivas número 01 e 02 de 2019. A emenda refere-se ao projeto de lei número 21/2019, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano no município de Itabirito, de Minas Gerais, e da outras providências. Senhor presidente, parecer opinativo, processo legislativo, emendas aditivas nº 01 e 2 ao projeto de lei complementar 21/2019, que dispõe sobre a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano no município de Itabirito e da outras providências. Inadmissibilidade, erro na utilização da técnica legislativa, em observância das disposições fixadas pela LC número 95/98. Trata-se de emenda emanada da Comissão de Legislação e Justiça acerca do projeto de lei encaminhado à assessoria jurídica, solicitando manifestação acerca da constitucionalidade e legalidade das emendas aditivas em relação às quais passamos a nos manifestar nos termos que se refere. Emenda 01. Visa obrigar o empreendedor a instalação nominal de todas as vias públicas, determinando os parâmetros que deverão ser adotados. A emenda 02 objetiva normatizar as obrigações de empreendedor em fase do adquirente da unidade imobiliária. Este é o resumo dos temas que deverão ser analisados sobre o enfoque constitucional, competência legislativa e aspectos da técnica legislativa. Da Constituição Federal, temos que o município pode legislar em matéria de interesse local, no artigo 30, na linha I. Segue-se daí que o município de Itabirito editou na lei número 2460, de 14 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano na sede municipal. Dela, constatando regras que ora são repetidas pelas emendas propostas para análise. Assim, é que temos a norma do artigo 86. Este capítulo estabelece normas complementares ao parcelamento do solo para fins urbanos e divisão de terras em unidade independente com vista a edificações em zonas urbanas, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 6.766/79, que modificada pela Lei Federal nº 9.785/99, e ainda o artigo 88 da citada lei. Artigo 88. O parcelamento do solo urbano por pessoas físicas ou jurídicas, seja de natureza privada ou pública, somente poderão ser feitos mediante loteamento, desmembramento, remembramento de lotes ou glebas, após prévia autorização do órgão municipal competente, ao que cabe aprovar os respectivos projetos, ouvido o Conselho Municipal de Políticas Urbanas, COMPURB, nos casos previstos nessa lei, é recebida a anuência ou a licença dos demais órgãos municipal e estaduais competentes. Em especial, o Conselho Estadual de Políticas Ambiental, COPAM, nos termos da deliberação normativa COPAN 74, de 9 de setembro de 2004, que classifica o porte dos empreendimentos e estudos necessários para licenciamento ambiental em cada classe. Portanto, existente um conselho que previamente deverá aprovar os projetos de parcelamento, fazendo-se cumprir exigências do município e federal, municipais e federal, Lei 6.766, as medidas dispostas da emenda 01/2019 têm um espaço e se adequam à função do Compurb. A análise do texto da emenda 02/2019, encontramos as regras que visam a proteção do adquirente da unidade imobiliária, matéria afeita à relação de consumo, cujas normas se encontram no Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao critério para recebimento das obras de infraestrutura, essas são de responsabilidade da Secretaria de Urbanismo, em estrito cumprimento ao que determina o artigo 137 da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Artigo 137. Tendo loteamento cumprido todos os prazos e executados os serviços exigidos, a Prefeitura Municipal, por solicitação do loteamento e após vitoria pelo órgão municipal competente, liberará a área calcionada, mediante expedição do termo de verificação e aceite das obras do projeto. O processo legislativo. Quê? Está acabando. A iniciativa da proposta de lei do uso e ocupação do solo é de competência do Poder Executivo. Entretanto, este poderá ser emendado pelo Legislativo, obedecendo sempre à independência dos poderes, a formulação nos termos da Lei 95/98, cuidando-se para observação da repercussão no mundo jurídico. Veja-se, por exemplo, que a denominação das ruas e largadouros públicos passa pela aprovação da Câmara, através do projeto de lei de iniciativa dos senhores vereadores. Delegar ao empreendedor do loteamento a edificação nominal das ruas, praças e avenidas invade a competência da Câmara é o que é inadmissível, podendo daí sugerirem complicações de duplicidade de nomes, denominações inaceitáveis pela sociedade, etc. As exigências garantidoras do empreendedor para que os adquirentes de unidade não é a matéria feita à lei em comento. Isso porque a norma do Código Civil Brasileiro, artigo 422. Conclusão. Conforme demonstrado, as emendas não se adequam às normas que abriga a Lei de Uso e Ocupação em Solo, causando-lhe se admitidas um conflito jurídico. Para Rankelsen, a harmonia quanto uma norma determina uma conduta, como deveria a outra norma determinava também, como desvia uma outra conduta. Inconciliável com aquela, teoria pura do direito. Edição 7, São Paulo, Martins Fontes, 2006. Conclui-se, senhores membros da Comissão de Legislação e Justiça, que as emendas 01 e 02 de 2019 ao projeto de lei número 21, Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Itabirito, são inapropriáveis para serem inseridas no texto em comento, por motivar conflito jurídico. Este é o parecer jurídico que submete ao crivo dos senhores edis. Itabirito, 30 de maio de 2019, 10 do Reino Lasco. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Encaminhar para votação em plenário. Parecer da Comissão Municipal de Serviços Públicos, Municipais. Encaminhar para votação em plenário. A emenda aditiva 02. Que foi lido o mesmo parecer jurídico, também a Comissão de Legislação e Justiça encaminha para votação em plenário.
Vamos embora, né?
Tá. E a Comissão de Serviço Público Municipal também manda encaminhar para votação.
Então nós vamos acatar. A emenda está em discussão.
Senhor presidente, pela ordem, a emenda 01, todos os vereadores assinaram. E a 02, somente o vereador Ricardo, que assinou.
A emenda está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, aprovada.
Agora tem que votar a 02. Os pareceres jurídicos dela também manda encaminhar para a votação em plenário.
Os pareceres, quer dizer. Isso. A emenda está em votação. Está em discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. A emenda 02 está em discussão. O parecer está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, aprovado. A emenda está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, aprovado.
Emenda substitutiva número 03/2019 ao projeto de lei número 21/2019. Dispõe sobre parcelamento de uso e ocupação do solo urbano município de Itabiritã, uso providente, autoria do vereador Ricardo. É isso aqui, Bia? De uma vez? Então é a 3 e a 4. Agora, emenda substitutiva número 01, 2, 3 e 4. Vou ler o parecer jurídico que vale para as quatro emendas, depois a gente vota. Aí tem que votar uma por uma. Mas o parecer eu vou ler. Aqui? Parecer jurídico da casa, ele vale para as quatro emendas de uma vez.
As quatro últimas.
É, as quatro últimas. Aí eu vou ler e depois a gente vai colocar para votação o parecer das comissões. E as emendas. Senhor presidente da Câmara Municipal de Itabirito, vereador Rodrigo Campos Chagas, emendas substitutivas ao projeto de lei número 21/2019, que dispõe sobre parcelamento, uso e ocupação do solo do município de Itabirito e dá outras providências de autoria. Não tem autoria aqui, não. Emenda 01. É todas as autorias do vereador Ricardo. Emenda número 01. Altera a redação do inciso 4º, inciso 4º, 5º do artigo da 197. Emenda número 02, altera a redação dos incisos 1, 3 e parágrafo 2º do artigo 198. Emenda número 03, que altera a redação do inciso 3º do artigo 199. Emenda número 04, que altera da redação do artigo 202. Senhor presidente e senhores membros das comissões de legislação e justiça. 1. Relatório. Foi encaminhada à assessoria jurídica os projetos de emenda substitutiva ao projeto de lei número 21/2019, acima descritos de autoria do vereador, que visa alterar o propósito do projeto de lei oriunda do executivo, dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo no município de Itabirito, Minas Gerais, e da outras providências, que por forçar o artigo 130, parágrafo 3º, do requerimento interno desta casa, haverá que ser exaurado parecer jurídico prévio. As justificativas acompanham os projetos de emenda e o breve relatório. Fundamentação. A definição do perímetro urbano deve ser feita por lei municipal, tanto para fins urbanísticos como para efeitos tributários. A Constituição da República concedeu ao município competência legislativa em especial, relacionada às políticas de desenvolvimento urbano, no artigo 30, na linha I, e 132, no parágrafo 1º. Cabendo-lhe promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento da ocupação do solo urbano. Eireli Lopes Meireles chega a dizer que, para fins urbanísticos, a competência é privativa e irretirável do município. Lei urbanística deve estabelecer os requisitos da urbanização e da lei específica, como essa de que se trata os autos. Delimitará a zona urbana, tratando-se de lei que altera o zoneamento, 3 parâmetros deve ser observado para constatação de sua constitucionalidade, a iniciativa da proposição e outros requisitos urbanísticos incitos ao tema. Destaquei, como se vê, A iniciativa da proposição foi do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, ancorados no artigo 147 e 151 do Regimento Interno, que diz: artigo 147. O vereador pode provocar a manifestação da Câmara ou de qualquer uma outra das suas comissões sobre determinado assunto formulado por escrito nos termos explícitos, forma sintética e linguagem parlamentar, indicações, requerimentos, moções e emendas. Destaquei. Artigo 151. Emendas e a proposição apresentada como assessoria de outra, podendo ser supressiva, substitutiva, aditiva e de redação. O plano diretor, como se sabe, é um instrumento que fixa objetivos e prioridades locais, de acordo com as demandas dos municípios. Orienta os projetos de urbanização, reurbanização que lhe segue. Deve abranger a totalidade do território do município e de acordo com o Estatuto das Cidades. Deverá prever a delimitação da área urbana. Na verdade, o plano diretor é um plano geral, que, em princípio, deve conter os planos específicos, vale dizer, os pertinentes ao zoneamento, reserva de espaços verde e sistemas viários, os quais, por sua vez, envolvem planos mais restritos, como os relativos ao uso do solo urbano, inclusive seus limites e expansões, arruamento, parcelamento, sistema de recreação, o perímetro urbano e etc. Nesse sentido, pontua Irelle Lopes Meireles que a elaboração do plano diretor e, como se disse, dos outros planos urbanísticos também, é tarefa de especialistas dos diversos setores e da sua abrangência, devendo, por isso, mesmo ser confiada ao órgão técnico da Prefeitura ou contratado como profissional de notória especialização na matéria, sempre sob supervisão do prefeito, arrematando com as seguintes palavras que se amoldam perfeitamente ao presente caso. Ao endossar a tese de que a competência dessa matéria pertence ao Executivo, cito o exceto de jurisprudência abaixo. Ementa, inconstitucionalidade, lei municipal de iniciativa de vereador que altera, sem planejamento prévio, as zonas de expansões urbanas, ação direta julgada procedente em certos temas urbanísticos, exigência de prévio planejamento, tendo em vista o adequado desenvolvimento das cidades, a iniciativa legislativa e exclusiva do prefeito, sob cuja orientação e responsabilidade se prepara os diversos planos. Portanto, independentemente dos demais inscrições do mérito, entende-se que as emendas em comentam padecem de inconstitucionalidade por vício de iniciativa alterando contra a independência entre os poderes garantida no artigo 2º da Constituição Federal de 1988. Terceiro, conclusão. Diante todo o exposto sem adentrar nas demais questões, essa assessoria jurídica do Legislativo entende, conclui e opina pela ilegalidade e inconstitucionalidade dos projetos da emenda 01, 02, 03 e 04, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. É o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Itabirito, 11 de junho de 2019, Edésia do Rei Nos Lascos. Senhor presidente, Comissão de Legislação e Justiça manda rejeitar o projeto conforme parecer jurídico.
Iremos acatar o parecer jurídico.
Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrar os trabalhos de hoje.